Rápidos Cast. Agora.
Saudações, magiqueiros. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, de novo, com o Felipe. Fala, Felipe.
Fala aí, Pei. E aí, pessoal.
É nóis. O Felipe é um jogador que entende muito de card game. De vez em quando joga Magic também, né?
De vez em quando.
É isso aí. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook, YouTube estão aí embaixo, o Padrim também pode nos acompanhar, fazer parte da guilda. E o Twitter é @hackdoscast. O Felipe, em ano brasileiro, em que temos três brasileiros na MPL, né? Por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
É nóis. E hoje nós vamos falar com o Grilo, não o Grilo antigo aqui, que tá sumido, inclusive, aquele corno. Vamos falar com o Grilo, o Vitor Grassato, né, da Red Canids. Ele fala um pouco da formação da equipe, que é uma equipe de esportes, e que agora formou um time de Magic, tanto no virtual como no... para atuar, tanto no virtual como no papel, que tem ele, o Caparrós e o Saporito, né? Então os três aí compõem a equipe, que já é conhecida de outros esportes, né? Então ele fala um pouquinho da formação e sobre também como ser melhor, como atingir melhores resultados no Magic, tá? Queria agradecer o Diego. Ele lembrou que o Teobaldo, ele tá assim no trailer, né, no teaser de Guerra da Centelha, cara. É verdade, hein? Será que o Teobaldo volta?
É, tem que voltar, né? Vamos ver, o pessoal não pode querer aumento.
ele é um dos poucos planinautas, né, que nunca voltou. Ele voltou, sei que tem um dual deck, mas ele nunca teve uma outra forma.
Não.
Uma outra carta. Tava na hora, né? O pessoal tá especulando muito sobre Guerra da Centelha. Você acha que vai ser uma coleção voltada a planinautas mesmo?
Pode ser, imagina, tem uma coleção com 30 planinautas.
É, eu acho que isso aí é viagem, cara.
Não, não vai você ter, pode, mas... Você pode ter várias cartas D, mas não D planinautas.
É, você pode ter, tipo, cartas que colocam lealdade, tiram lealdade, matam planinauta e tal.
Não, mas daí precisaria de muito planinauta pra fazer uma ser legal. Mas provavelmente vai ter várias cartas com nome de planinauta.
Ah, você pode ter tutores de planinauta.
Então. É que nada, todo mundo perdeu a centelha, tipo, não vai ter planinauta.
Só você pode ter criaturas
botar com os nomes dele.
É, você pode ter criaturas com os nomes deles, né?
Pode ter. É. Perdeu toda a centelha.
Um Teobaldo não planinauta, simplesmente um diabinho.
Sim, aí você põe o Gideon lá, um cavaleiro, Chandra, uma piromante.
Mas eu acho que o Gideon vai morrer, cara.
Gideon vai ser Near Death Experience 2.
Bom,
vai juntar com a Jane ainda, que os dois, né, fizeram praticamente a mesma coisa, de jeitos diferentes.
Verdade. Bom, muita coisa mudou, tá mudando no Magic esse ano, né? Tem muita notícia para falar agora na fase de manutenção, porque tivemos o anúncio do Magic competitivo, né? E a destruição da minha expectativa de que a pauta ia ser fácil para esse programa. Então vamos lá, Felipe.
Eu quero primeiro lançar aqui a campanha Conversa de Grilo. Teremos o Grilo conversando com o Grilo.
Por quê? Eu gostaria de ver isso.
Exatamente, tem que ter campanha.
Não ia ficar nada confuso, né?
Nem um pouco.
Mas vamos lá
pessoal,
padrão.
Ajudem a campanha.
Enquanto você está trabalhando pra gente, traz a manutenção.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Felipe, o Magic competitivo mudou em 2019 e em 2020 será ainda mais diferente, né? Nós estamos numa fase aí de transição e de experimentação da Wizards. Eles lançaram um artigo enorme, mais de um de hoje, né? Justo hoje, que lacrou a nossa pauta. Obrigado, Eli.
Uhul.
Tava tudo tranquilo, sem nada para falar e pronto. Ele manda essa bomba aí. Nós digerimos aqui mais ou menos, graças também ao artigo do Juliano lá na Liga Magic, né? Ele leu e traduziu as partes mais importantes. E eu vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. Mas basicamente é o seguinte, eles introduziram uma coisa chamada Mythic Points, né? Os Pro Player Points estão saindo. E os Mythic Points, até onde sabemos, só servem para jogar o Campeonato Mundial. O Mundial desse ano vai ser lá em dezembro e vai dar $1 milhão, com a voz do Silvio Santos. $1 milhão?
Em barra de ouro?
Oi?
Em barra de ouro?
Que valem mais que dinheiro. No caso, né, $1 milhão de dólares vale mais que real, é verdade. E vai ser lá em dezembro. E você ganha esses Mythic Points jogando Pro Tours, que são Mythic Championships. Eu vou chamar de Pro Tour aqui, desculpa, tá? Você ganha Mythic Points jogando Pro Tour, tanto no Arena quanto no papel. E GPs não dão esses points, tá? Você só joga Pro Tour. Mais tarde a gente fala do Mundial. Vamos falar um pouquinho do como chegar nos Pro Tours, né? Se nós teremos 7 Pro Tours, 4 no papel e 4 no Arena, para chegar no Pro Tour de papel. Antes você jogava PPTQ, se classificava, jogava PTQ e se classificava de novo. Hoje você vai jogar direto o que nós chamamos de PTQ. E onde você joga PTQ? Em todos os dias de um GP, você vai ter o PTQ, que eles chamam de MCQ acontecendo.
É, todos os dias é bom.
Todos os dias de GP, né? Você pode se classificar no MOL, mas eles não deram detalhes sobre isso. Você pode se classificar jogando PTQs, ou melhor, MCQs, no papel organizados por lojas. Antigamente, antes do sistema de PPTQ, você tinha isso, né, Felipe? Você tinha lojas que eram grandes o suficiente que ganhavam vagas de PTQ. Então, elas anunciavam isso, PTQ vai ser selado, dia tal. E aí você pagava a inscrição e jogava um torneio selado, né? Fazia top 8 e tudo, e aí eles mandavam o top 4, o top 2, ou só o primeiro pro Pro Tour, depende do número de jogadores inscritos, tá? Isso vai voltar. Eles já falaram que são 150 torneios que eles vão poder organizar para esse primeiro Pro Tour de papel. Então, é só loja WPN, claro, e são 150 torneios espalhados pelo mundo. Mais detalhes saem em abril. Se for parecido com o antigo, Felipe, você lembra mais ou menos quantos torneios tem aqui no Brasil por Pro Tour?
Quantos PTQs tinham?
É.
Eu acho que eram 3 por temporada.
3 por temporada, é pouco. Né? É pouco pro Brasil aqui. Mas isso já é uma consequência direta para lojas pequenas, né? Uma loja pequena com certeza não vai ganhar uma vaga dessas, então você que é grinder no interior de algum estado, com certeza vai ter que viajar para a capital ou até para outro estado para poder concorrer a uma vaga dessas.
Top 150 8 no mundo vai ser pouco mesmo.
É bem pouco, até porque eles costumam concentrar essas coisas na América do Norte, né? Aqui sobra pouco.
Sim, dois, vai ser muito.
Mas para chegar, você ainda pode chegar de outro modo. Você pode jogar GP e fazer top 8. O top 8 inteiro de qualquer GP vai para o Pro Tour, né? Lembrando que classificar para o Pro Tour não é tão bom quanto antigamente, porque apesar de eles darem mais prêmio, você não ganha a passagem de avião ou a hospedagem. E eu falei aqui, eu anotei aqui em algum lugar sobre a premiação. Já sei onde eu anotei, porque é o seguinte, eles lançaram a premiação em dinheiro do próximo Pro Tour, né? E tem uma defasagem aí em comparação ao sistema em que eles davam a passagem para você e a hospedagem, Felipe. Por exemplo, nesse próximo que eles anunciaram, você tem o top, cadê? Eu anotei aqui, se não me engano, é o top 42. Até o top 42 você meio que paga a viagem. Depois disso não paga. E a gente tá falando de um torneio que pode ter aí 200, 300
jogadores. A prize pool aumentou?
A prize pool aumentou.
Quanto era? 300 mil dólares? Não lembro agora.
Eu acho que era 250 ou 300 mil. Agora é 500 mil dólares para Pro Tour de papel e 750 mil dólares para Pro Tour no Arena. E assim, dependendo, né, da tua situação financeira, não vale a pena ir, certo? Só vai valer. Você só vai pagar a sua viagem se você fizer top 48 em um torneio grande.
Ou seja, virar competitivo é mais difícil.
É.
Virar pro player, na verdade.
Então, vira um investimento de carreira, assim. É bom ter essas coisas em mente para quem quiser concorrer a essas vagas aí. E uma outra forma de conseguir invites para o Pro Tour é ser da MPL, né? Todos os jogadores da MPL estão automaticamente classificados para todos os Pro Tours, tá?
Olha.
Então, são essas quatro maneiras, basicamente, que mudou. É que não tem mais PPTQ que te leva a um PTQ. Você só vai jogar o PTQ direto. É muito parecido com o sistema anterior e esse top 8 de GP também, que agora é fixo, todo top 8 de GP te leva.
Mais um tiro no pé das Local Game Store.
Antes você tinha loja pequena, a gente até tava conversando em off, né, Felipe? Você tá em Joinville, eu perguntei, tem PPTQ aí? Não é uma capital de estado, né? Eu sei que é uma região grande, cidade universitária e tudo, e você falou que tem.
Tinha dois por temporada.
Dois PTQs por temporada. Então, agora a loja não vai mais fazer torneios desse tamanho, né? O que pode acontecer, talvez, é algum tipo de parceria que, não sei, te dê buy ou te dê classificação ou viagem para o PTQ que será em outra cidade.
É, buy não vai ter, né? Mas talvez uma viagem, alguma coisa.
É, alguma coisa assim. Mas esse sistema mais, né, segmentado não vai ter, não. E como é que a gente faz para chegar nos Pro Tours do Arena, cara? Que serão 3 esse ano e a prize pool ainda é maior. Né? É fácil, Felipe. É só você ser top 100 naquela temporada, no limitado ou no construído. Tá? Você precisa atingir o nível mítico e ser entre um dos 1000 primeiros. Eu falei 100, é um dos 1000 primeiros.
Ah, 1000? Ok.
É, 1000.
Nossa, falar 100 é muito pouco.
É, não, 1000 é bastante, cara. E você tem duas chances, né? Construído e limitado.
É. Provavelmente você vai ter que focar em um, né?
Ah,
se,
com certeza.
Se você for top 1000 nos dois, o que acontece?
Você só pode utilizar uma das vagas.
Você não, não então, duas. Mas é. Não, você não ganha duas, mas alguém perde vaga?
Não, é chamada a pessoa que tá logo atrás. É que, na verdade, é assim. Esses 1000 primeiros, eles não vão pro Pro Tour, né? Eles são classificados para o MCQ, que acontece no Arena também. Então, eles vão anunciar ainda para cada Pro Tour de Arena quando vai ser esse MCQ, mas vai ter um fim de semana só, que é o MCQ para aquele dado Pro Tour. Tá?
Uhum.
E nesse fim de semana, jogam todos aqueles que se classificaram, né? E acontece o seguinte, eles jogam esse qualifier no Arena no sábado, né?
Uhum.
E no domingo, tem, lógico, um sistema ali de pontuação, ou você joga até vencer o máximo, ou até perder o limite, né? E todos que conseguirem se sair bem vão jogar no domingo também, e aí no domingo é suíço. E o top 16 o top 16 desse classificatório vai para o Pro Tour do Arena. Tá?
Calma, mas só tem 16 pessoas no Pro Tour do Arena?
Não, no Pro Tour do Arena tem 52.
De onde vem o resto?
A gente fala um pouquinho mais pra frente.
É, porque eu achei pouco, na real.
Eu também.
Achei bem fraco, achei extremamente fraco.
Muito pouco, mas só pra terminar aqui, eles deram a entender que nem todo mês vai funcionar pra classificar. Nem todo mês vai ter uma temporada de classificação. Porém, março e abril sim classificarão para o Mythic Championship do Arena de junho, tá? Mas não, eles criaram um nome, né, que é Qualifier Month, então, né, mês de classificação, então nem todo mês vai te mandar para um Pro Tour desse. Então, talvez tenha meses mais fracos e meses mais fortes dentro do Arena competitivo, né? Eles não falaram também o formato para essas coisas, tá? Mas eles falaram que o domingo desse torneio classificatório do Arena não será melhor de 1. Só que eles não falaram que, não que será melhor de 3. Então pode ser um duo standard, alguma coisa assim.
Pode ser aquele outro sistema, né?
Tem que tomar cuidado com essas palavrinhas aí. Vamos falar dos números então, Felipe. Até 500 jogadores podem jogar o Pro Tour de papel, né? E 52 são classificados para o Pro Tour do Arena, tá? E a prize pool do Arena é maior. Nós fizemos uma conta aqui. No Pro Tour do Arena você tem $14.400 por jogador de prize pool, tá? E no Pro Tour de papel você tem de $1.000 a $2.000. Depende de quantos jogadores passam. Então, o Pro Tour do Arena tá pagando 14 vezes mais que o Pro Tour do papel, Felipe. E agora?
Ele tem 52 pessoas só, não faz sentido.
É muito pouco, né? É muito pouco, mas todos os jogadores da MPL estão classificados, né? 32 da MPL.
É, 32 da MPL, mas o resto. Metade, mais da metade do field é da MPL.
Sim, sim. E a chance que esses de fora da MPL, que eles estão chamando de runners, né? Challengers, de fisgarem prêmios para MPL, né? Porque acho que é baseado no desempenho nesses Pro Tours, ou Mythic Championships, que eles vão definir qual vai ser a MPL do ano seguinte. Eles introduziram aqueles Mythic Points,
Nem pra ser o dobro, cara, nem pra ser 64.
Eu também acho que poderia ser mais.
No mínimo, assim, pelo menos ser o dobro, tipo, ser o mesmo número de...
Mas eu acredito que tem mais a ver com o formato de esportes. Porque com
mas 52, cara.
Então, você foca em um e torce pra um, entendeu? Você...
Esse é 64.
Você faz aquele star build maior.
64 você faz, sei lá, chaves, mata-mata.
E pode ser que eles mudem isso nos próximos anos, né? Eles deixaram claro que...
Pô, você pegar o 32 do MPL, cara, e aí ser 52 total, achei fraco.
É bem pouco mesmo.
No mínimo, um pra um, né?
Não é nem isso.
Então, o que eu tô falando? Tipo, acho que o mínimo que devia ser é um pra um. Isso pensando só nesse aspecto, né? Tirando o ponto de 52 jogadores, é muito pouco mesmo.
É, é verdade. É, um para um talvez fosse uma forma de tentar colocar todos os membros da MPL no... sei lá, fazê-los temer um pouco, né, pela perda da vaga. Porque aí você fala, a cada torneio no Arena você vai ter um número igualzinho ao grupo de vocês que tá tentando pegar a vaga de vocês. Você aumenta um pouco a disputa. É verdade, cara. Eles não explicaram as razões por trás dessa matemática aí.
Número de computadores que eles estavam dispostos a comprar pro torneio.
É, boa. Computadores, etc. Boa. Falando...
Falar, quantos computadores tem aqui na Wizards? Quantos headsets tem? Ah, 52, bora, 52 jogadores.
Quantas cadeiras, mesas? É, tem que lembrar essas coisas. Eles ainda nem falaram onde vão ser esses torneios. É, inclusive um artigo da Elaine Chase, que veio agora também, ele é um artigo um tanto extenso para falar basicamente uma coisa, que 2019 é um ano de transição e experimentação com formatos, e por isso avisos sobre formatos e torneios e outras coisas vão acontecer mais tarde do que nós estamos acostumados. Então não é para a gente se preocupar, porque eles estão experimentando. É isso. Mas falando sobre o Mundial, o grande Mundial, aquele torneio de 16 jogadores lá em dezembro, que vai dar $1 milhão, né? Como que a gente faz para se classificar? Os top 4 jogadores da MPL entram, os top 4 jogadores fora da MPL entram, e eu falo top em termos de MIF Points, né, que você só ganha jogando Pro Tours. É, os 7 vencedores dos Pro Tours do ano e o campeão do ano passado, que no nosso caso é o Javier Domingo. Então é isso, então. Acho um torneio bem compacto, né, para dar $1 milhão, acho poucos jogadores para disputar uma premiação tão grande. É, isso aí tem bem cara de marketing mesmo, né? Falar, ó, se você se dedicar, né, você pode ser um dos 16 ali que vai disputar a bolada.
Isso me incomoda menos do que 52 jogadores no
Pro Tour. Eu também achei bem pouco.
Porque ter esse evento pequeno que a gente tinha antes é legal. Ter, os campeões vão participar do evento super exclusivo. É tipo um invite, não? Pô, é legal. Agora, o que seria a porta de entrada, né, como que eles falam, see the world, né? Play the game, see the world.
Ah, sim.
Essa coisa é tipo, 52 jogadores.
É, ainda porque a prize pool é maior, eles poderiam espalhar um pouquinho mais, sem grandes prejuízos.
É, que aí o número que fala, o jogador ganhou $1 milhão, não vai poder falar, né?
Exato.
Aí, com mais jogadores não vai ter esse valor. Só que aí esse virar o pro player, o Live the Dream, é mais difícil, né, cara? Nunca. Começa a desestimular as pessoas em vez de estimular.
Não, é que assim, eu acho que é fácil conseguir brigar pela vaga, tá? Você ficar entre os 1000 primeiros no limitado ou no construído, não é que é fácil, mas assim, não é impossível, né? E você tem, por exemplo, agora Márcio e a Fê, você tem 2 meses para conseguir, tá? Então, se dedicar, se tiver tempo, você consegue.
Mas é contra o mundo inteiro, né?
Não, você tá sempre contra o mundo inteiro. O problema é, depois que conseguir essa chance, né, você tem que jogar o MCQ, que é um fim de semana, e aí você vai ficar sábado e domingo jogando Arena. E tem aquele limite de derrota no sábado.
Isso é normal? Seria um GP? Seria um...
Um
torneio grande que você faz, isso não é seu de menos, eu acho. Só que eu não sei quão difícil é chegar num top 1000, não faço nem ideia.
O nosso feedback do primeiro mês é que não é difícil. Se você tiver tempo, não é difícil.
Se não fizer nada, se você for streamer, é tranquilo.
É, você não precisa ser um baita jogador, basta você ter tempo e se dedicar.
É só você ser streamer, é isso?
É. Para chegar no mítico ponto, tem aquele artigo, né, da matemática que nós falamos na semana passada, 50 horas.
É, então, mas tudo bem, é o mítico. Agora, quantas pessoas tem no mítico?
É, então, aí depois tem que se virar para subir dentro do mítico.
A gente tem essa informação? Eles deram em algum lugar?
Acho que
seria um top 1000?
Não, mas tem tipo, bem mais.
Quantos míticos existem?
Eu já vi mítico, acho que era 3.200, alguma coisa assim. Se você for no Twitter, tá cheio de gente tweetando lá. Cheguei no mítico, só mítico. Tá. Tem vários screenshots de gente que chega no...
Porque tem isso, né? Uma coisa é ter, sei lá, 1000 míticos. Outra coisa é ter 10.000 míticos.
Ah, é possível, né? Possível. Eu vejo gente direto tweetando, eu sou o mítico número 1.100, sou o mítico número 1.500 e tal.
É que teve aquela corrida pro top 10, né?
Ainda tá tendo, viu? Ainda tá tendo. Mas, cara, a gente tem que avançar o assunto porque o programa de hoje está muito longo, né? E vamos começar.
Assunto já.
É, esse é o nosso programa.
Pode ir para principal já.
Eu tô querendo trazer aspirantes aí a pro players aqui para falar sobre a impressão que eles têm desse assunto. Eu tenho que deixar o pessoal digerir isso aí, né? Quem sabe a Carol volta aqui para falar, a Sanduíche também. Aproveito e faço pro Sanduíche as perguntas do Tandor, né?
Com certeza.
Exatamente sobre o Arena, acho que dá um programa legal. Mas vamos lá. A Wizards acabou com o preço sugerido de venda, né? O MSRP que vem ela lança para todos os produtos dela, né? Isso é curioso, as lojas podem ficar um tanto perdidas. O Blue Dwarf Investments acha que, combinado com a criação de um novo site de venda da Hasbro, que não tem confirmação, né, de acordo com as fontes dele, isso pode fazer o preço subir geral. Estão planejando aí alta de preço do Magic de papel. E as pessoas vão continuar comprando.
Mas a Amazon não está na jogada?
A Amazon joga lá embaixo e vende no limite da viabilidade.
Como é que chama? A questão, as lojas não vão ficar perdidas, porque ela já tem a base, tipo de produto. Só se lançar um produto novo.
Mas e uma loja nova?
A loja nova sabe quanto está pagando a margem de lucro que tinha.
Não, ela sabe quanto ela está pagando, ela não sabe quantos jogadores vão pagar, ela precisa ter essa...
Mas aí você tem as outras lojas, né?
Que
já trabalhavam com o Magic e sabem qual que é a margem sugerida.
Eu me pergunto se o padrão single que nós utilizamos da Starter Games vai servir para produto também, né? Porque você tem produtos teste chegando todo ano, né? Você vai ter um novo produto Master voltado para Modern esse ano, que não vai se chamar Master, vai chamar outra coisa. E ninguém vai saber como colocar o preço desse negócio. E todo mundo vai receber o produto ao mesmo tempo. Como é que as lojas vão precificar isso? Como é que é Star City? Você vai olhar Star City e depois vai precificar?
Mas como é que fazia antes, entendeu? Aí que tá. Como é que fazia?
Ah, você olhava o MSRP, o preço sugerido, e tinha uma noção, pelo menos eu, né? Eu olhava e falava, bom, aqui tem uma noção de quanto eles estão valorizando. Se um booster é 4 dólares e esse booster aqui tá valorizado a 10 dólares, eu sei que isso aqui tá no nível de um Master Set, por exemplo. Mesma coisa com caixa de booster.
Então, mas você tem uma noção, só que aí quando as lojas começavam pelo eBay, o pessoal tá comprando muita coisa, o pessoal não tá comprando, aí vai mudando o preço já. Consegue vender pelo sugerido ou não. Era assim, né? Agora, com preço também, sei lá, tá estranho. Se subir muito, eu não sei quanto vai sobreviver o Magic, não. Tá bem puxado o valor.
Vamos aguardar, mas eu acho que o mais impactante dessa notícia são produtos novos, que ninguém sabe como precificar. E depende muito aí da percepção, né, que nós temos de valor daqueles produtos. É claro que a Wizards pode tentar impor uma percepção de valor com o preço sugerido, mas muitas vezes isso não se traduz na realidade, né? Tanto é que teve Master Set vendido bem abaixo do preço sugerido.
O sugerido, na minha opinião, é muito mais pro jogador saber o quanto ele deveria pagar e o quanto não deveria pagar.
Mais ou menos.
No sentido assim, eu sei que a loja tal... Não precisa fazer uma pesquisa de mercado tão ampla para descobrir se a loja está vendendo, tipo, um sugerido abaixo.
Se você é o fabricante e acredita que aquele produto pode ser vendido, né, a um tal preço, você fez o design do produto voltado para ser vendido àquele preço, é um sinal que você está dando também para o cliente, né? Eu acho que aqui tem valor o suficiente para justificar esse preço. Então, sem isso, a gente fica meio perdido, né? Então, mas nós conhecemos o jogo, nós conhecemos o Magic, sabemos valorizar as cartas que vem o produto em si.
Eu acho...
É um produto inédito.
Eu acho, por exemplo, hoje o valor do booster está extremamente caro.
Tá de 15 a 20, né?
Sim, tá mais, muito mais perto de 20 do que de 15. Agora, vai baixar de novo? Já baixou uma vez, pode ser que baixe.
Acho muito difícil.
Uma vez na vida já baixou, eu lembro.
Eu lembro de todas as vezes que aumentou, então.
Não, sim, mas você lembra que já teve uma vez que abaixou, então não é impossível. Tipo, recente, não muito longe.
Não sei, cara. Bom, a gente tem que passar de notícia, viu?
Vamos lá.
Não tem muito tempo aqui, não. Guerra da Centelha será lançada na Europa junto com o pré-release. Eles vão fazer um teste, talvez aí seja expansível pro futuro. Mas quando eu digo lançada, né, é para que as lojas vão começar a vender a coleção. Normalmente isso acontece com uma semana de defasagem. Por quê? Porque assim a loja que realiza o pré-release tem algum tipo de... tempero a mais, né? Tem uma atração maior para você ir lá jogar, ver a carta antes e movimentar um pouquinho mais a loja.
É mais um tiro no pé do WPN.
Então, eu não sei exatamente porque as mesmas lojas que deixariam de ganhar compra-release vão ganhar vendendo produto, né? Só que vender
Mas a loja não vai ter o evento, né?
É, então, eu acho que a perda do evento é mais significativa.
Imagina, vai estar vendendo na banquinha ou no Walmart. Então, qual que era a vantagem que tinha? Ah, se o cara quer booster agora pra jogar o Friday da semana que vem, ele precisa vir jogar o pré-release. Agora não, ele vai ali no Walmart e compra. Não tem Walmart na Europa, né?
Não tem?
Não sei se vende no Walmart da Europa, acho que são os Estados Unidos que vende no Walmart.
Ah, pode ser.
Mas...
Eles vão disponibilizar caixa de booster com a promo Buy a Box, né? Ou seja, isso aí é só pra loja WBN mesmo. Booster individual vai poder vender Planeswalker decks e bundles também, tá? E sobre o pré-release que vai acontecer lá no GP de Londres, eles permitiram as lojas venderem os produtos de Guerra da Centelha e fazerem os pré-releases na sexta-feira, tá? No caso específico desse GP de Londres aí, né? Eu acho que isso não alivia muito a barra das lojas locais ali, porque e quem trabalha?
Exatamente.
Né? O pré-release é um dia inteiro. Oi?
O cara vai ter que fazer o pré-release à noite.
Não, só se for de madrugada, né? Mas o pessoal vai jogar sábado e domingo porque trabalha durante a semana. Então isso não alivia tanto assim a barra. Eu acho que ainda continua sendo uma mancada com as lojas. Mas enfim, isso é lá em Londres, né? A China Fireball fez um acordo com a Wizards e anunciou que vai sim transmitir alguns GPs. Então a transmissão de vídeo vai voltar a acontecer. E o time da China Fireball tem o LSV, o Marshall e o Pleasant Kenobi também, que tem feito os vídeos com o Professor ali.
Eu nem sabia que tinha parado de transmitir.
Tinha parado e agora voltou. Eles tinham continuado apenas com a cobertura em papel. Mas aí parece que a Wizards cedeu um pouquinho e agora eles vão conseguir fazer de alguns.
É legal pra caramba, né?
Voltamos a acompanhar, né? Que bom.
Assistia direto?
Que bom.
Eles fazendo outra coisa, né?
Pra quem não percebeu que tinha parado, né?
Quando que parou? Porque o GP voltou. Tudo bem que agora o GP voltou em janeiro, né?
Geral,
dezembro, janeiro não tem nada.
Não, sim, mas na agenda não tinha transmissão mesmo. Tinha um evento no começo de janeiro.
Não tinha muitos eventos transmitidos também. Não era toda semana de GP, era um por mês, né? Dois por mês.
E agora também não vai ser todos. Eu acho que limitado eles não vão transmitir.
Limitado é mais baixo mesmo.
Mas vamos falar. Falando em torneio competitivo, aconteceu um caos no CLM que eu esqueci de contar aqui. Vou contar rapidinho. Teve uma desqualificação por uso de cartas falsas, cara.
Tô louco.
E foi, se não me engano, no Legacy ou Modern. Estava fazendo deck check, né? E juiz passou e falou: opa, peraí, tira isso aí do shield que eu acho que isso aí é falso. E tinha várias cartas falsas, né? Acho que umas 6 cartas falsas lá. E não eram cartas baratas, né? Eram algumas das mais caras do deck. E o jogador sabia também, deu a entender de que sabia, né?
O juiz entendeu que ele sabia.
Tomou DQ, né? Claro. Uhum. E segue o jogo.
Provavelmente vai tomar um banzinho.
É uma evidência chata aí de coisas que permeiam também o Magic brasileiro, né? Já falamos aqui, é claro que essa pessoa que tudo indica não foi enganada por uma loja um dia. Ela propositalmente quis enganar os outros, né? Mas a forma de você se proteger é valorizar cartas em português, que eu acho mais difícil de falsificar. E é claro, né? Se você conhece algum juiz que tem o olho bem treinado, pronto. É só pedir pro juiz dar uma olhada nas cartas antes de comprar. Dual Lands, Fat Lands, coisas assim. Normalmente são essas as cartas.
É bem importante, né? Às vezes é difícil pegar, dependendo da carta, né?
Falar do lore agora, né? Sobre o lore, o Alexandre e o Anderson estão curiosos, nossos ouvintes aí. E muitos ouvintes também devem estar curiosos, né? Sobre o que está acontecendo nesse lore. A Fanny sugeriu o seguinte, para quem quiser acompanhar mesmo. Terminou o Lorde Dominária, pula pro livro de arte de Rafa, que esse livro tá diferente dos outros, ele tem sim as histórias, ele faz essa ligação. Ele é uma boa compra.
Legal.
De acordo com ela, é o primeiro livro de arte que tem um pouco mais, né? Esse tempero a mais aí, então. Vale a pena sim. Eu li até o conto Hackers das histórias atuais, né? Essas histórias atuais do site não estão adicionando muita coisa no lore, Eu acho que vamos ter que nos basear pelo livro mesmo, mas eu gostei do conto Hack, está bem escrito, e ele começa com um disclaimer ali, né, que é voltado para maiores de idade, que ele evoca imagens fortes. Isso aí é...
E é mesmo?
Ah, é.
Ou é aquele puritanismo americano?
Não, ele fala sobre algumas coisas mais fortes. Não que seja para maiores de idade, mas ele fala assim, esse conto ele possui uma linguagem um pouco diferente e ele trata de temas, né, um pouco mais adultos, então cuidado, tá? Mas eu gostei porque eles não tiraram a essência de Hacker, eles mantiveram aquilo que é tratar com morte, tratar com um pouquinho de sadomasoquismo, uhum. Né? E ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo.
Sempre que eu não leio essas histórias.
Ah, essa eu recomendaria. Você não precisa ler nenhuma das outras. Essas de Ravnica são independentes, tá? Uhum. Fala de um canal aqui brasileiro, MTG04, a brincadeira 04 Drop. Os caras de lá do interior de São Paulo, eles... gravam jogos de Modern e Legacy e editam e narram por cima, né? São jogos em papel mesmo, tem até jogo de PPTQ em loja, por exemplo, aí pra eternidade, né? Agora que o PPTQ acabou.
Sim.
É gravado pra eternidade. Mas eles fazem essa análise, né, sobre as matchups. Eu acho útil pra quem joga Legacy e Modern pra poder entender melhor como agir, né? Como são essas matches mais delicadas. Então, vou deixar o link aqui pra quem quiser ver, MTG04. E é uma notícia sobre a Hasbro, Felipe. Em apresentação numa feira, o presidente da Hasbro falou de dois jogos virtuais vindo logo, tá? E dois jogos baseados em Magic. O primeiro é aquele Projeto M, que é um MMO, né? Ele já tinha falado antes, mas nós não temos mais detalhes. E o outro é um jogo de cartas colecionáveis com base em Magic, voltado para mobile, tá? Mas que não é Magic Arena.
Um Magic que não é Magic, interessante.
Esse eu tô bem curioso pra ver, espero que não
divirta. Eles podiam fazer um MOBA Magic, né? Já que já teve o Artifact, a gente faz como inverso.
É, boa.
Mas não, quiseram fazer outro card game, mas tudo bem.
Cara, eu acho que um MOBA daria mais certo do que um MMO. Porque não é mais 2005, né, cara?
Não sei. Precisa ver como é que é. Mas imagina, sei lá, você jogando a Chandra, o Lidiano.
É bem plausível acreditar que a Chandra tem quatro magias e que ela vai subindo de nível e depois você escolhe magia e tal.
Ah, então, aí.
É, dá pra fazer.
Dá pra fazer com todos, normal.
É.
Já tem uma... Meu, a gente tem muitos personagens já, dava muito pra fazer.
Sim. E até pra mobile também.
Sim, podia fazer MOBA mobile.
É. Eu acho que as duas decisões são esquisitas. Estou apreensivo e muito curioso, mas apreensivo com as duas. Mas, enfim, nenhuma delas impacta o nosso jogo de papel. O que impacta o nosso jogo de papel é o futuro, né? Os futuros clientes dele e o pessoal que está aprendendo a jogar hoje. E sobre isso, tem um artigo na Liga bem recente sobre o projeto do Jacó. Para quem não conhece... Né?
Talvez esse CCG tenha a ver com o link de Yu-Gi-Oh! Acabei de lembrar aqui. Que foi tipo um tipo reduzido de Yu-Gi-Oh!
Cara, eu não sei
celular.
Do que você tá falando.
Porque o Yu-Gi-Oh! Fez um jogo pra mobile. Que é um jogo reduzido do próprio jogo. Que fez um puta sucesso ali e tal. Ficou viral. E talvez tenha se inspirado nisso pra fazer um mini Magic pra mobile. Pra chamar as pessoas pra jogar o jogo de verdade.
Pode ser, porque um jogo de cartas colecionáveis que não é Magic, né, deve ser alguma coisa que é baseado em Magic.
Me instalou aqui, meu, aconteceu isso com Yu-Gi-Oh! Eu não sei jogar Yu-Gi-Oh! Nem nada, mas, tipo, sei lá, no Yu-Gi-Oh! Tem um campo de tal tamanho, e no jogo pra celular foi diminuído esse tamanho do campo, por exemplo.
Ah, tá.
Tipo, um jogo com as mesmas regras, só que uma versão um pouco reduzida. Uma ou outra regra diferente, né? Basicamente o mesmo jogo de um jeito diferente.
Tá aí uma boa aposta. Vamos ficar com essa. É a melhor aposta que a gente tem até o momento. Bom, vamos voltar ao Jacó lá no Rio de Janeiro, né? Onde os pré-releases custam R$250.
Baratinho.
O projeto dele tem algumas fotos e mais detalhes do projeto dele. É bem bacana, ele leva Magic para a escola, né? E dá incentivos para os alunos e também punições para quem não consegue as boas notas, né? Enfim, esse projeto tá crescendo muito e merece atenção aí. E até replicação em outros casos. isso, né? Então,
imagina os alunos fazendo a conta de combate que não foram bem matemáticos. Bota um board stage complicado pra eles.
É, então, é. Vamos voltar pro limitado de lore, então.
Nossa.
Tem um produto interessante aqui que foi ventilado pelo Twitter da conta do Magic mesmo, conta do Magic Brasil. Tem um site da Pacific que está vendendo uma mochila de Magic, uma mochila oficial, né? E tem um código aqui chamado Magic20 que você pode usar para conseguir desconto nessa mochila. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver a mochila e o código, né? Mas é bem interessante. Você estava pensando até, né, Felipe?
Talvez eu compre. Mas essa é diferente, eu só tinha visto aquela que acho que foi na Gen Con, que eles lançaram, alguma coisa assim. Essa aí eu não tinha visto.
Essa mochila tá atualmente R$89,90. Pra uma mochila uma não mochila, é caro.
Não, uma mochila pequenininha. Ela tem de altura o tamanho do playmat, mais ou menos, né? Mas as divisórias delas são, parecem legais e tal.
Ah, ela tem o símbolo das manas atrás.
Nas costas, né? É uma mochila legal, eu gostei. Eu tô pensando em comprar ainda, talvez. Até o final do programa eu compro.
Seria interessante ver ao vivo mesmo. Esse tipo de coisa eu acho, eu gosto de pegar e sentir se vai ter resistência, né? Porque mochila de Magic você viaja com ela, você deixa no chão, deixa na mesa, arrasta. Então,
ela tem uns pezinhos de borracha embaixo, assim, ou ao bolso frontal cabe um deck, embora seja um pouco perigoso alguém abrir, né? Mas...
Tem isso, hein?
Mas aí tem parte interna, tem duas divisórias, então é uma mochila legal. Pelo menos ela... na montagem dela, né? Quer dizer, agora se ela é boa ou não, aí...
Ela não tem capa, precisa... né? Mas você pode comprar uma capa separada pra mochila.
Sim, teria. A mochila é difícil vir com capa, né? Só a mochila de tracking mesmo, né? Que vem com capa.
Não, eu tenho uma mochila de notebook que vem com capa.
Tô louco.
Ela tem um compartimento que parece que você pensa que é um bolso pra guardar alguma coisa, e na verdade tem uma capa ali dentro. E a capa ela é fixada na própria mochila.
Assim é a sua vida de couch, nesse esquema.
Lembra. Mas assim, uma outra coisa é que essa mochila aqui, ela tá R$89,90, né? Então é o nível de preço de um presente, por exemplo, não é?
Sim,
então,
ainda mais com, né? Pensar que são, sei lá, uns 4 boosters.
É verdade, olha só. É verdade, cara.
É.
Pouco mais de 4 boosters, meu Deus.
Daqui a pouco um salário mínimo não compra uma box. Já passou da metade.
Não compra a Mythic Box, né?
Não. Mas já passou no normal, já passou metade da box.
Quase tá feio.
Meio metade fora, né?
Está feio. Vamos fazer apostas para o Pro Tour desse fim de semana. Afinal, tem Pro Tour, né, cara? Vai ser tipo 2 e draft. O top 8 vai ser melhor de 5 em vez de melhor de 2, né? E é aquilo, cara. É nesse Pro Tour que eu falei que o top 48 ganha pelo menos $1,500. Então, paga a viagem. Mas abaixo do top 48, ninguém vai conseguir fazer valer a viagem.
Isso aí já não. Já não pagaram passagem.
Então já perderam dinheiro ao ir ao Pro Tour. Mas em termos de apostas aí, nós conversamos, né? Já com o Sanduíche, com o Calazans no outro programa aí. Eu tô com eles, acho que vai ter o BG molhado, deve ter o Monohead aí tentando entrar, Monobo também. Tem alguma coisa aí fora da curva que você quer apostar?
Eu não.
Mono Black Zumbis? Não?
Não.
Nem
são Tritão.
Tritão Tribal.
Tritão Tribal.
Não, eu aposto que vai ter Tritão. Com certeza, isso aí não é difícil.
Tem que ser Tribal, não tem graça.
Aí não dá. Não. Tem uma matéria do Globo Esporte aqui que o Felipe e o Diogo compartilharam. What the fuck, né? Globo Esporte fazendo aqui nesse podcast. Que não é a primeira, né, que tem isso, mas é uma matéria em que eles usam o frame da carta de Magic pra pôr os stats dos jogadores, né? Número de gols, assistência, finalizações e tal.
É o corpo do estagiário.
Eu acho que é algum estagiário mesmo. Eu tuitei pro Thiago Lima, que é o repórter que fez a matéria, ele não respondeu. Eu perguntei se ele joga Magic. Magic, né? Porque eu falei,
não deve jogar, porque esse esquema que eles montaram a carta tá bem estranho.
Bem nada a ver.
Digamos assim.
É muito nada a ver.
Principalmente esse símbolo de mana.
Acho que é coisa do estagiário. Se você trabalha aí no Globo Esporte, por acaso, escuta esse programa e joga Magic, né? Por favor, resolve o mistério pra gente, né? De onde eles tiraram?
Os caras estão escutando esse programa aí, trabalham no Globo Esporte, não joga Magic, e alguma coisa tá muito estranha na vida dessa pessoa.
E eu sei que é alguém que não usou o Magic Card Editor, porque aqui embaixo você consegue ver 93 a 2003.
Você acha que o cara estagiário de repórter sabe usar Photoshop, não precisa de...
É, ele pegou um frame pronto e colocou as fotos e os dados ali, né? Só que é até o símbolo das cartas, cara. O símbolo de mana, quer dizer. Tem jogador que tem símbolo de mana verde, outro de mana branca.
É, tá estranho, né?
Esse tá foi... muito estranho, cara. Tá muito estranho. Eu não sei se eles têm essa propriedade intelectual, se dá pra usar assim numa matéria, tipo...
Propriedade intelectual é coisa do passado, cara.
Digitalizar patrimônio da humanidade, que diz. Vou deixar o link aqui pra quem quiser.
Já tá difícil.
Tá difícil mesmo. Vamos pra compra então, Felipe. Vem, teu balde.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
O que tem de compra? Bom, Guild Kits estão à venda já no Brasil. Eu vi em algumas lojas aqui, tem kits a R$110 ou R$120, né? O Gru é o mais caro que encontrei, a R$120, tá? Então, eu lembro que é mais ou menos o preço dos outros, né? Os outros eu já cheguei a encontrar R$100, R$99, alguma coisa, mas tô falando 3 meses depois, então talvez o tempo também fale um pouquinho mais alto aí. Quem curte aqueles terrenos bonitos, dá uma olhada na sua loja preferida e compre o Guild Kit, né? É o preço de um pré-release, basicamente. E a Wizards anunciou que não vai ter mais preço sugerido a partir da Guerra da Centelha, né? Então isso aí é uma coisa também para se lembrar. Talvez é bom, não sei, para quem gosta aí de acompanhar preço, fazer uma tabelinha, lembrar preço sugerido dos produtos que nós temos hoje, para saber como precificar o que esperar de preços para produtos similares no futuro. E aí discernir se é uma função da inflação ou se é um outro fator que está fazendo esses preços aumentarem. Eu estou indo muito longe, Felipe, ou faz sentido isso que eu falei?
Acho que faz sentido.
É?
Aí vai ser...
Não tem que gostar muito, não, né, da parte financeira do Magic. Acho que para quem mexe com produtos mesmo, talvez seja um bom conselho. Sobre cartas mesmo, tem duas aqui que nós comentamos na semana passada e que nossos ouvintes alertaram, tá? Tolaria West, o Nelson acha que é pelo Living End, tá? Que tá jogando no Modern. E o Matheus no Face confirmou também a mesma coisa e disse que o Wheel of Fate também, né? É pelo mesmo deck. E que Tolaria joga também no Amulet Titan. Eu fui atrás de uma lista de Amulet Titan e de fato tinha 3 Tolaria West deck. Que é um deck que voltou a aparecer no Modern também. Por isso é que a carta estava absurda na semana passada, você lembra? Para uma em comum.
Deve ter dado um spike, né? É porque Living End tá jogando tanto assim, não tenho visto muito.
A Tolaria West, por exemplo, de Future Sight, né? Tá $17 em média, tô absurdo.
Ah, não, sim. É. No Amulet Titans, tá, joga bastante agora no Living End.
No caso de cartas standard, nós temos a Entrancing Melody, que é uma rara book, né? Tinha preço de book, até que ela subiu 80% nesta semana, tá? Por quê? Porque aqueles decks monoblue estão fazendo muito sucesso, né? Teve acho que 3 no último top 8 da Star City. E é uma carta que vai no side desses decks, né? Lembrando, ela é 2 manas mais X, Felipe, é um feitiço. E você ganha controle de um bicho com custo X, né? Então no Miro do azul ela é boa... Ela é boa em partidas contra mid-range também, né? E você pode ganhar controle de tokens também, que às vezes tem tokens que você quer eliminar. Então, a carta pode ser boa. Mas ela não tá tão cara não, cara. Ela tá 1,60. Ainda... 1,60 já não é mais preço de book aqui no Brasil, né, cara?
Não, 1,60 não é mais book. Mas também não é...
É claro que tu falando em $60, né? Com certeza não é book. Vai dar o quê? Uns 5 reais.
É, depende, né? Na loja um pouco mais, mas por aí, 5 reais.
A coisa tá feia. Bom, eu acho que não tem mais muita coisa, mais muitas dicas pra dar, não. Teve poucas cartas que desceram de preço. Acho que o que mais caiu de preço foi o Anjo Mítico, lá o Anjo da Graça. Quem sabe esse anjo ainda vai ver mais jogo, mas caiu 10%, tá $6 aí. Uma carta do Standard que talvez valha a pena pegar pra ter, pra quem joga Standard e pretende continuar jogando. Por curiosidade, sabe quanto tá um Crass?
Não.
Mais de R$100, $37.
É, tá barato, boa.
É, pra uma mítica que joga bastante no Standard, mais de um deck, inclusive, né? tá parado.
É capaz de tá, de realmente ter mais, tá mais caro que isso.
Crassis
e
Lodi.
Eu acho que vão quanto que vão vender mais caro que isso.
Não, no Brasil, a mais barata é R$100, mas você encontra preços médios de R$110. Uma só, tá? Não tô falando do set, não. É uma só.
É R$100 uma mítica com o valor da box e tal. É, tá ok.
Ok. Bom, hora de falar de mais T2.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Ó, vamos começar o combate com uma dica aqui que o Gene lembrou pra gente. A final Legacy do CLM foi entre Elfos e Defentex, né? O Diego Ganev que venceu de Elfos contra o Antônio Lucas de Defentex. Obrigado, Gene. É que eu olhei o site da Liga e não estava na ordem. Na hora da correria, né? A gente precisa falar as coisas rápido e às vezes esquece do que aconteceu. Eu estava lá, o Gene mesmo falou dessa partida aí. Né? Então o programa fica com 2 horas, a gente. Olha. Nessa, Felipe?
Pô, desculpa. É que a gente tem que descobrir as coisas na hora, né?
Mas vamos lá, teve um GP standard de semana lá em Memphis, né? E até a cobertura pelo site da Channel Fireball, né? Teve dois jogadores meio que famosos aí no top 8, o Corey Bookhart e o Steven Rubin. E quem venceu, cara, foi um hack dos mid-range, né? Que pra mim é uma novidade aqui. É um deck que eu acho que ele. Eu tava até pensando se ele tava se posicionando bem contra um Nobu, que é um deck que tava em destaque, né? Mas não, ele é bem mid-range mesmo. Ele tem, lógico, umas cartas que são naturalmente boas contra o Nobu, como o negocinho que dá um de dano. Esqueci o nome, é Carnival Carnage, esqueci o nome em português. O Goblin Lança Correntes também, né? Mas, e assim, isso aqui não é uma desculpa para um outro nome alternativo para o Mono Red, não. É um hack de midrange mesmo. Para ter uma noção, ele está usando 4 Hixmad Reveler, que é o bicho 2/2/2. Quando ele joga, você descarta uma e compra uma. E você tem espetáculo para poder descartar uma e comprar 3. Além disso, ele usa um Karn no main deck, o Karn voltando aí, né? E é o tipo de deck que, lógico.
É muito bom.
Com certeza, fantástico. Ele tem 4. Ele tem um pacote de burns aqui, Lava Coil, Choque. Ele tem 4 Cruzeiro do Tesouro, né? Cruzeiro do Tesouro, mapa do Tesouro no main deck também. É um deck midrange mesmo. O topo da curva dele em criaturas é os 3 Siege Gang Commander, né? Então, não é um deckzinho mono red que a gente tem visto, não. Bem curioso. Eu acho que a partida dele contra o Mono Blue pode ser boa. Ele depende muito de ver esses burns rápidos aqui, que ele tem bastante, né? Porque as criaturinhas, só o Chain Whirler que faz alguma coisa contra os bichos azuis. Né? Enfim, no segundo lugar tem um BG molhado, e não é o único BG molhado desse top 8, né? Tem mais um. Além disso, eu tô vendo aqui no top 4 tem um Gru que é parecido com o Rakdos em alguns aspectos, né? Um Gru mid-range. Curioso, né? Esses decks mid-range aparecendo. No caso do
é Gru, legal, né? Tem um. Voltar uns mid-range assim.
Dá uma impressão de diversidade aí no formato. No caso do Gru Midrange, ele tá jogando umas cartinhas novas, como o Gru Spellbreaker, né? Aquele bicho de 3 manas, 3-3, com Atropelar e Riot. Como é que é? E ele tem Hexproof no seu turno, né? E dá Hexproof pra você no seu turno também. E ele tá usando o Goblin, cara, que é incomum da nova coleção. O Goblin Gru 2/2/2 tumult também.
Parece aquele o Hackblade, né? Que era 2-2, e aí ganhava haste.
Ou é 2/3/3, ou é 2/2/2.
É bem parecido com o Hackblade lá, naquele ciclo que teve em Alar Reborn.
Pois é, e esses decks estão empacotando aqui uns burns bem rápidos, né? Em muitos deles.
É,
né?
O mesmo deck, só que diferente.
Ele tá usando Guild Gate, por quê?
É tipo Jundles Jund.
Agora, sério, por que ele tá usando Guild Gate aqui? Tem coisa errada, né? Tem incentivo pra usar Gate?
Não, não que eu batendo o olho tenha visto, deixa eu dar uma olhada.
Ah,
não,
é que ele passou do limite, né? Porque tá usando o Goblin Lança Correntes, é por isso.
Mas agora precisa de 10? Ele não tá tão gru assim pra precisar de tanta mana verde, será?
Pois é, né? Ele tá usando 4 check, 4 choque e 2 guild gauge. Ele não quer dizer...
Menos no side. Menos no side.
Bom,
no...
Mas é um deck mid range. Então,
sim,
um
sim.
De range pode ter uns terreninhos assim, né? Bom, mas é isso. Vamos passar pro resto.
O Rakdos usa 1, né?
Ah,
o
Rakdos
usa 2 também. Usa 2, na verdade. É que um ele usa um guild gauge e um do outro.
Ah, tá. Quem te jogou viado?
Sim, é 2 guild gauge. Por que ele não usou dois do mesmo? Não sei. Né?
Não. Ah, é o Cinder Barons que tá aparecendo aqui, né?
Sim, é um Guild Gate de sangue sem seguinte.
É outro nome pro Guild Gate, exatamente a mesma coisa. Bom, terminando o top 8, tem um White Winnie. Nós já conhecemos o que o White Winnie pode fazer, né? Um Mono Blue também, a gente já conhece. E um Nexus Fog, cara. Eu que chamei de Nexus Fog, eles chamam de Simic Nexus, mas na verdade é aquele deck chato de Nexus of Fate com Fog.
É Turbo Fog.
É Turbo Fog com Crassus. É isso. Tem dois classes aqui pra vencer o jogo.
Só tem aqui o Condition, né?
É a única, né? O resto é...
É. Não dá pra ganhar o jogo, né? Aí fica difícil.
Você ganha o jogo com o Crassus ou com o Ted, é isso.
Aí tem uma terceira classe no site, quando precisar.
É. Esse terreno de dominar.
Tem um Uzi que é bem legal.
Também que use?
De alternativa. Aquele que quando entra coloca outro, e aí no só que põe mais um counter, mais um pra todos.
Ah, tá.
Você pode pagar, são 5 manos ou 4 manos pra colocar o.
Ele é um incondition sozinho também.
Sim. Ele slow da mesa sozinho. É. Mas um deck que faz um monte de mana, né?
Nem. Muita.
Depois que coma, né?
E eu acho que é isso, cara. Fechamos aqui o top 8 standard aí. Agora ficam as apostas pro Pro Tour. Esse top 8 standard joga dúvidas aí sobre o que a gente pode ver no Pro Tour. E será que vem mais hack dos mid-range? Será que vem White Winnie voltando? Vai ter deck de Nexus também?
Deve ter um pouco de cada coisa. Só que eles não colocaram todos os decklists do dia 2, né?
Não.
Mas colocaram 30, top 32, já tá muito bom.
E não colocaram o top 8 em ordem também, que eu fico puto com isso.
Eles colocaram na ordem que o cara classificou, né?
Não é possível. É certeza isso?
Não, acho que ficaram do... Não, foi na ordem dos mats. Então foi primeiro, oitavo, quarto, quinto, terceiro, sexto, segundo, sétimo. E aí do top 8, né?
Tá vendo? Só atrapalha na hora de comentar, não sei porque eles fazem. Mas
porque
enfim.
É mais fácil pra eles na hora do primeiro match.
Mas enfim, agora a gente chama o Grilo, o Vitor Grilo Sato, e eu volto contigo, né, Felipe, na fase final. Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Vitor Grassato, bem-vindo ao Rakdos Cast, cara. Obrigado por aceitar o convite aí.
Imagina, Vitão, muito obrigado você pelo convite, agradeço aí toda a atenção que você teve com a gente, carinho ali. Um prazer participar com você, cara.
Valeu, valeu. Bom, você acho que é o mais indicado aí para contar a história da formação da equipe, né? Você já me deu um spoiler lá no CLM. Mas antes, para o pessoal que não acompanha tanto o Magic profissional aqui no Brasil, fala um pouco quem você é, um pouquinho do teu histórico no Magic, quanto tempo você joga, quantos Pro Tour você já jogou, quantos GPs você já top 8 ou alguns, para o pessoal ter uma ideia aí.
Bom, sou o Vitor Grassato, mais conhecido como Grilo, né? Eu jogo há um bom tempo, eu jogo desde 99, mas profissionalmente, assim, eu pro lado competitivo mesmo, tem sido de 3 anos, 2 anos e pouquinho pra cá. Foi quando eu decidi adquirir um negócio, né, envolvido ao Magic, e me dedicar mais pro jogo mesmo. Eu fiz sexto colocado no GP San Antonio, que era trio, fiz final no GP São Paulo,
opa.
Modern, e fiz alguns top 16 no Chile, na Argentina, outros top 32 por aí também, top 16 em Minneapolis agora no final do ano passado também.
Desculpa, Grilo, só pra ouvinte nos confundir, o Grilo com quem eu tô falando, não, lógico, pela voz já dá pra saber, né? Não é o Grilo que foi host aqui, esse Grilo sabe jogar de verdade. O outro só fingia, só jogava Commander. Mas, Grilo, você disse que jogou GPs aí pela América, né?
Uhum.
Você viaja a trabalho ou você viaja pra jogar o GP e depois, ó?
No começo, quando eu decidi jogar mesmo o jogo, né? Vamos dizer assim, pro player e tal, grindar o jogo, eu viajava pra jogar e depois eu tentei aproveitar isso com o negócio, né?
Tá.
E Uma das viagens que eu fiz foi uma viagem muito legal, que foi com uma turma muito bacana. Foi eu, o Willi, Obama, o Melão, o Walter do Sul, o Márcio Carvalho de Portugal também, que é pró, o pessoal deve conhecer e tal. A gente viajou assim, a gente ficou um tempão fora. O Thiago também foi para essa viagem. A gente acabou fazendo GP Orlando, GP San Antônio, GP Cidade do México, Cancún, GP Porto Alegre. Foi tipo uma série de GPs assim que a gente viajou. E foi muito bacana, foi muito bacana. Eu consegui bons resultados nesse GP. Foi inclusive o que eu fiz, sexto colocado, né? Foi num trecho desses daí.
Legal.
É isso, tipo, o jogo pra mim, hoje e agora, ele é full competitivo, né?
E tô impressionado, é há pouco tempo então que você decidiu virar jogador competitivo, né? Mas quando foi teu primeiro contato com o Magic?
O meu primeiro contato foi em 99 mesmo. Eu me lembro até hoje que eu tava andando no shopping com meu pai, né? E tinha aquela de videogame e jogos e tudo mais. E numa dessas lojas tinha umas cartas de Magic. E aí, eu não sei o que aconteceu, que meu pai falou assim, ao invés de você comprar esse jogo de videogame aí, por que você não compra esse jogo aqui, essas cartinhas aqui? Mano, foi onde tudo começou, né? Comprou, acho que, um booster de profecia, se eu não me engano, que veio o Avatar da Mágoa, que foi durante muito tempo minha carta favorita, e uns dois decks de sétima edição, assim, uns decks básicos, assim, sabe? Um de Goblin e um azul, nossa. Eu acho que eu tenho esses decks até hoje, inclusive, guardado.
E você tinha com o que jogar na época?
Então, no meu condomínio, onde eu moro, havia uma turma muito grande de meninos, assim, que gostavam de jogar Pokémon, a gente jogava Pokémon, né? Eu comecei no Pokémon.
Ah, tá.
E eles, alguns deles tinham algumas cartas de Magic, mas assim, ao certo ninguém sabia jogar muito bem. Então, tipo, quando eu comprei, um outro amigo foi lá e comprou também, a gente começou meio que a aprender sozinho. E aí, nessa época, tinha aquela era a época dos embalão, né? Tipo, dois começavam, já chegava o terceiro. Quando você ia ver, já tava a turma toda do prédio. Então a gente tinha uma turma boa, bacana, assim, e aí a gente começou a jogar, digamos assim, todos os dias, embaixo dos prédios, lá embaixo, foi bem divertido.
Eu fiz muito disso também. Você é aqui de São Paulo mesmo, né, cara?
Isso, moro em São Caetano, né? Próximo a São Paulo, Grande São Paulo, né? A gente fala.
Isso, beleza. E então, recentemente aí você, o Thiago Saporito, né, o Bolovo e o Capa Rosa integraram aí a equipe Red Canids. E explica um pouquinho pra gente, então, por favor, como que foi a formação dessa equipe?
Bom, perfeito. Que nem eu te falei, né? Quando eu comecei a jogar o Magic e tal, eu já tinha jogado alguns GPs antes, tipo 2009, já tinha jogado PTQ, que era um que eu cheguei bem próximo, foi o Yokohama 2005. Então assim, eu sempre tive uma vontade muito grande do jogo se profissionalizar, né? E naquela época não tinha muito disso, não tinha como isso acontecer. Durante os anos, eu fui só me dedicando e jogando em paralelo, então eu fui fazendo a minha vida e em paralelo. E nessa de fazer minha vida, eu comecei a trabalhar com eventos, comecei a trabalhar com festa, comecei a trabalhar com alguns clubes de São Paulo, comecei a trabalhar com alguns restaurantes de São Paulo. E isso me possibilitou conhecer muitas pessoas. Ano passado, o finalzinho do retrasado, a Wizards havia anunciado a história da Team Series, que ia integrar o Pro Tour, onde os times poderiam ser formados por seis pessoas, né, seis integrantes representando um time em si, como a nossa equipe brasileira lá, composta pelo Carlos Romão, pelos dois argentinos, pelo português Márcio Carvalho, isso, pelo Bertu, ela é a Hareruia. O que que eu fiz? Eu já conhecia o Felipe Corradini, que é o dono da Red, né? Eu cheguei até ele na época. Eu, Rastaf, Willi, Obama, Jonais, a gente estava em busca de uma equipe. E o que aconteceu foi que o Corradini não se interessou pelo fato de ainda o jogo, o Magic, né? Não ser um jogo de e-sport, que é o que a companhia é hoje, que a Red Canids é hoje. Ela é uma companhia de esporte, então eles têm time lá de Clash Royale, tem time de CS, tem time de League of Legends, que é o mais famoso, né, que é o carro-chefe, tem time de Rainbow Six, então assim, eles investem mesmo na área de esporte. Então ano passado...
Desculpa, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, tem algum time de card game? Você falou que Clash Royale é meio que um card game, né?
Mas é card game.
Mas tem algum time de card game mesmo? Como, sei tem. Lá, Pokémon, Yu-Gi-Oh!
Hearthstone, Hearthstone. Eles têm o time de Hearthstone.
Tem Hearthstone.
E o time de, okay. É, o time de Hearthstone da Red é o mais forte do Brasil e acho que um dos mais fortes do mundo. Inclusive o Perna, que jogava Magic, que é amigo do Vili, que é das antigas mesmo. Ele faz parte da Red. E o Perna, o Léo Mané também, que jogava Magic, né? Os dois jogavam Magic, eles fazem parte da equipe de Hearthstone da Red. E eles foram. O Perna foi vice-campeão mundial. Então, assim,
uau.
A Red, ela investe mesmo. Então, o que aconteceu? Esse approach já rolou no ano passado, no finalzinho do retrasado, né? Na história da Team Series, acabou não vingando. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu tava na pegada de viajar, de treinar, de jogar. Tava vindo de Pro Tour, tava com bastante Pro Points. Tava com 16 Pro Points até o final da season passada aí, antes do último Pro Tour. E aconteceu de haver o lançamento Arena, né? Quando houve o lançamento Arena, houve esse hype geral do Arena. Junto com o Arena tava vindo aquela história do outro jogo, Artifact.
Sim, sim.
Foi quando a Wizards deu uma engajada forte pra, digamos assim, dizer quanto eles estavam dispostos a investir em premiações para o Magic Arena e as modificações que iam vir nos torneios seguintes, né? Tanto que sim. Agora o GP já chama Magic Fest, o Pro Tour chama Mythic Championship e por aí vai.
Quatro são pelo menos sete Pro
Tour. Sete, exatamente.
Três deles no Arena.
Aí eu cheguei, eu tava na praia e aproveitando o fim do ano, e eu recebi de um amigo meu, que também joga, o Clayton, ele falou assim, ô Grilo, dá uma olhada nisso aqui, e me mandou uma notícia de uma IGN que teve e tal, que a Wizards tava participando, sei lá, um evento desses geek, né, um evento bacana assim, e explicando que a Wizards ia entrar lá com 10 milhões de premiações no Magic Arena. Aí eu peguei essa informação e falei assim, falei com o Radinho, falei, Fê, dá uma olhada nisso aqui, vê se você acredita que agora possa haver, né, um interesse da companhia, né, se agora a gente pode conversar sobre isso.
Uhum.
E aí ele analisou e falou assim, cara, muito legal isso, mas eu acho que a gente não consegue entrar com um jogador só, eu preciso de mais. Você tem pra indicar? Eu falei, mano, pior que eu tenho, velho.
Não é qualquer um, né?
É, eu falei assim, ó, pior que eu tenho. Porque eu e o Capa Ross, a gente sempre jogou junto. Todos os torneios, todos os... O que tinha pra jogar junto, a gente jogava.
Ah,
era trio, era time, era treino, era a gente na época de PPTQ mesmo, a gente treinava junto, a gente ia junto, a gente sempre, um ficava esperando o outro, eu lembro até hoje, teve uma época que eu fiquei, existia um deck chamado o W Midrange, que era um W com espíritos e aquele Smuggler Copter.
Ah, sei.
Eu fiz 7 final nessa temporada com esse deck e eu não ganhei a vaga pra RPTQ, velho. Eu perdi 7 finais com esse deck aí, mano. E o Capalossa, tipo, na maioria das vezes ele tava lá, tava junto e tal. Então, assim, esse cara, eu falei assim, pô, esse maluco é meu teammate, a gente ganhou a vaga junto pra RPTQ trio de 25 anos, né? Esse maluco aí eu vou te chamar, com certeza. E o Capalossa tá vindo numa ascensão boa, né?
É, ele é o atual campeão brasileiro, né?
Sim, ele tá vindo numa ascensão muito boa. Eu me lembro que há 6 meses atrás, quando eu fui conversar com ele da gente jogar o RPTQ junto, ele já tava pensando até em desistir do Magic e tal, ele tinha se mudado pra Catandu outra vez, ele tava estudando pra juiz, porque o Capoz ele é muito inteligente, ele é muito dedicado e ele tava estudando pra juiz.
Uhum.
E aí ele falou assim, não, então vamos jogar, a gente resolveu se juntar, se dedicar e treinar. E aí, meu, degringolou, porque a gente ganhou a vaga pra RPTQ, automaticamente fomos pro Pro Tour, depois voltamos, ele ganhou a vaga pro outro RPTQ, que é o Cleveland, que ele vai viajar agora semana que vem. Aí ele continuou se esforçando, ele ganhou o CLM, depois ele foi, ganhou o Nacional, e agora ele ganhou de novo o RPTQ pra jogar Londres. Então, assim, ele já tem dois Pro Tour garantidos, e a vaga de... E o Nacional que jogou ele pro Mundial. Então a ascensão dele foi muito boa. E isso deu um spot alto, assim, um highlight alto. Então eu falei, vou chamar esse cara. Aí eu fui e chamei o Capa. O Thiago... Boa. Bom, o Thiago é meu melhor amigo do Magic, né? O meu primeiro Pro Tour, eu fui e fiquei junto com eles, com o time deles, por conta do Thiago. Porque o Thiago foi e falou com o pessoal, ah, não, o Grilo vai ficar junto com a gente e tal, abraçar aqui. O Thiago, eu conheço ele desde os 12 anos de idade dele. Então, assim, eu vi o Thiaguinho crescer e eu vi o Thiaguinho jogar o primeiro GP dele em 2009, se não me engano, menos. 2007, na Argentina. Pivete, criança, assim.
Nossa, ele devia ser bem novo. Novo mesmo.
É, ele fez o debut dele no Pro Tour Berlim, se eu não me engano, em 2008. O Thiago é... Só que o Thiago, ele é fora da curva, né? O Thiago, pra mim, ele é um dos melhores do Brasil, com certeza. Eu acho, assim, que ele deve estar empatado ali no nível do Bertu, esse do Carlinhos também. Eu acho que ele é melhor limitado que o Carlinhos, que o Romão, que o Jaba, né?
Nós acompanhamos, Ana, pra tour, né? A posição dos brasileiros. E é que não foi um momento muito feliz para eles trocarem essa forma de pontuação e pegarem só os 25 ali, os 32 primeiros para MPL, porque se tivessem feito isso na temporada, acho que passada, na retrasada também, ele teria entrado. Ele estava aí entre os top 25, pelo menos nos últimos, acho que 3 ou 4 anos, ele sempre estava ali pontuando, né? Sempre estava brigando por esses primeiros lugares.
Sim.
Que realmente pegou um momento em que os outros talvez tenham tido desempenhos melhores, né? Mas acho que como nós falamos aqui no episódio passado, nós até cometemos, achamos que o Bolovo estava nesse.
O Thiago ele não entrou nesse top 32 por uma vitória.
Nossa,
uma vitória
em Pro Tour?
Não, uma vitória em GP mesmo. Na real, assim, em Pro Tour não é uma vitória porque ele ganhou, né? Se você for parar pra pensar no top 4 lá, ele ganhou. Infelizmente, os outros meninos, o Jabba e o Marcinho não conseguiram ganhar, mas o jogo dele, ele ganhou. A questão é que uma vitória pra ele tinha alocado ele no Platinum.
Nossa.
Consequentemente, teria jogado ele pro top 32, porque ele ficou sem o Platinum, ele ficou em 36º. Então, assim...
Nossa, muito perto. Eles ainda chamaram até o 34º, né? Porque teve dois que desistiram. Mas é o que nós falamos aqui, acho que é questão de tempo. Se ele continuar com esse ritmo de resultados que ele tem colocado nos últimos anos, é questão de tempo pra ele entrar na MPL. E locar, quem sabe, há vários anos.
Eu acho que o Saporito é um dos jogadores mais incríveis, assim, que eu já vi jogar e que eu conheço, assim, é insuportável o jeito que a cabeça dele funciona, cara, porque é assim, ele pode nunca ter jogado com baralho, tá? Ele pode nunca, na vida dele, ter jogado com baralho.
É.
Isso não quer dizer que ele não vá fazer resultado, pelo contrário, isso vai, é capaz, inclusive, dele ganhar, porque ele tem uma leitura do ambiente, sei lá, é dom, cara, o dele é dom, é dom. Eu sou um jogador que, assim, se eu gostar do baralho, se o baralho for compatível com o meu, digamos assim, o arquétipo, né? Ah, eu gosto de jogar de combo, gosto de jogar de controle, tem mais facilidade, assim. Se eu encaixar com o baralho, eu vou muito bem no torneio. Muito bem mesmo. Agora, eu não tenho essa... como não treinar ou como não jogar exaustivamente, entendeu? Eu jogo exaustivamente, eu jogo muitas partidas pra tentar fazer o resultado e é retribuído, né? Tipo, consigo por conta disso. Tipo,
que bom, né?
Dois top 8 de GP que eu tenho foi com o mesmo deck, foi de Valakut. Então, eu sempre joguei com esse baralho e...
Boa. O Saporito é mais novo de vocês três, né?
Sim, o Saporito tem 24, vai fazer 25 anos.
Nossa, é muito novo.
O Caparrosa acho que tem 28 pra 29 e eu acabei de fazer 30. Eu acho que eu sou 8,9, o Caparrosa é 90 e o Bolova é 9,3, 9,4, sei lá. Acho que é 9,4, né? É pivete. E é o melhor dos três, assim, incondicionalmente. Assim. Ele não é só o melhor dos três, igual eu te falei, ele é um dos melhores do mundo, né?
Uhum.
Na minha opinião, ele é melhor que muita gente. Tem caras que estão no top 32 lá, que o cara só tá no top 32 porque o maluco é europeu ou americano, velho. É muito mole você morar num país que tem 247 milhões de GP por final de semana, mano.
Nós brincamos que lá tem, na América do Norte, tem Friday Night PTQ, ou PPTQ. Toda semana tem lá.
É FNGP, mano, não é mais Friday Night Magic, Friday Night Grand Prix, mano, porque é piada, velho, todo final de semana tem um lá,
o maluco
pega lá. O cara vai lá, pega uma passagem de $200, $300, que é 200, R$300, eu, se tivesse morando aqui, ganhando em dólar, sei lá, morasse não importa onde, e tivesse a oportunidade de viajar pra todos os GPs, eu viajaria pra todos os GPs. Não teve um GP que eu não joguei desde o ano retrasado até hoje que eu não premiei. Minto, teve um sim, o do Chile, o do México, que era de trio. A gente acabou não passando pro Day 2.
É uma coisa que nós falamos aqui, que é a questão do ovo e da galinha. Se você não tem muitos torneios aqui no Brasil, você não tem tanto incentivo pra ficar treinando, se dedicando, como você falou que você, o Caparrosa, tem feito, né? Por outro lado, se você não treina e não se dedica, você também não tem porque comparecer aos torneios, né? Se
exatamente.
Você é um jogador mais competitivo. Então, acho que a chance de fomentar o Magic em outros lugares é trazer mais torneios, né? Trazer mais GPs, por exemplo, para a América Latina inteira. Pô, é injusto ter 3 GPs na América Latina em um ano, enquanto na América do Norte tem um por fim de semana, praticamente.
Cara, uma coisa que eu tenho para te dizer é, graças a Deus, essa discussão, né, de tipo, ter mais GPs para cá, para América Latina, é uma discussão que a gente tem há, sei lá, anos e anos, a gente sempre fala a mesma coisa. Mas uma coisa certa é, graças a Deus, esse Magic Arena chegou aí forte, com possibilidade de torneios grandes dentro dele, porque abre uma janela para nós brasileiros, né, ou latino-americanos, assim, conseguir um espaço. Porque, irmão, se você parar para pensar, é muito mais fácil e muito melhor, digamos assim, para um jogador se esforçar e se dedicar sabendo que se houver um torneio ele vai estar jogando da casa dele. Do que ele ter que imaginar que ele vai ter que se esforçar para pegar uma grana, viajar para um país e arriscar tudo lá, entendeu?
Sim, sim. Então a arena... A diferença de custo é absurda.
Absurda.
E o desempenho dos brasileiros no Magic Online e atualmente já no Arena, pela percepção que nós temos, é que é desproporcional com o resto do mundo. Assim, brasileiro tá mandando muito bem, né? No Magic Online também. Então, você não tem uma divisão igualitária, não. Acho que o nível dos brasileiros está um pouquinho acima da média. Você vê mais brasileiros top 8ando e chegando lá em cima do que o pessoal de outros países, né? Dado também a presença de brasileiros e número de GPs e tal. Então, isso conta mais a favor da gente, né?
Sim,
mas,
sim.
Mas Grilo, a equipe de vocês, ela é focada só no Arena? Vocês buscam resultados e...
Não. O nosso contrato, ele é um contrato digamos assim, total, né? Tanto o âmbito digital quanto o âmbito físico.
O digital cobra o Magic Online também?
O Magic Online, ele, digamos que ele vai morrer, né? Porque os torneios vão ser... todos para a Arena. A gente não sabe ainda. Vamos aguardar os anúncios da Wizards, a gente tá. Mas o digital é o digital total, né? Tanto a Arena quanto o Magic Online, mas... O físico, a gente tem algumas exigências de contrato da head, da equipe, né? A gente é obrigado a fazer alguns resultados, a gente tem algum, digamos assim, metas a serem cumpridas, E... No online a gente tem que jogar todos os torneios possíveis que houverem, enfim, é isso, pra aparecer e tal. E claro, a gente tem um contrato junto de stream, a gente tem uma série de coisas que antigamente não teria, o que faz nós sermos mais responsáveis, exige mais da gente treinar, da gente, enfim, buscar um resultado, entendeu?
A única produção de conteúdo associada ao contrato de vocês é a transmissão pela Twitch?
Não é pela Twitch, é pelo Facebook, porque a Red Canids tem um contrato com o Facebook, então a gente vai ter que transmitir pelo Facebook Gaming. Hoje o Capa Rosa, ele streama bem pela Twitch, o canal dele tá bem legal. Simultaneamente ele tá fazendo junto com o Facebook Gaming pra fazer essa transição, né, das pessoas que já acompanhavam ele. Eu e o Thiago, a gente vai começar possivelmente nessa quarta-feira, que é amanhã, dia 13, e cada um tem um horário. O Thiago começa mais ou menos umas 4 da tarde até as 7, o Capa Rosa vai das 7 até a meia-noite, eu entro às 9 e vou até às 3 da manhã.
Ok. Uma coisa que a gente vai tentar brigar aí é pelo reconhecimento da mídia do podcast também, porque se você está falando em produção de conteúdo, tanto escrever artigo, né, Grilo, como até participar de um podcast, também tem um certo alcance, né, e também é algo que fica gravado, pode ser acessado quando você quiser. É claro, não vai ter logotipo, não tem a exposição da marca o tempo todo, mas claro, nós vamos falar aqui várias vezes, já falamos várias vezes, da marca e dos patrocinadores, então é algo que acho que a gente pode brigar também para ser considerado como produção de conteúdo. De repente vocês têm metas de X horas, né? Poderia substituir algumas dessas horas semanais por uma participação no podcast ou escrever artigos e coisas assim. Porque quem consome uma transmissão ou um vídeo do YouTube, às vezes também consome esses conteúdos ou até substitui um pelo outro, né?
Claro, claro. Às vezes o cara não tem o tempo ali de assistir você naquela transmissão, mas ele pode pegar uma gravação sua de um podcast e escutar indo pro trabalho, sei lá.
Sim, é o caso dos nossos ouvintes aí. Eu não sei quantas pessoas assistem normalmente assistem uma transmissão brasileira, né, de Magic. Acho que depende muito, até porque tá começando, mas depende muito de quem tá transmitindo. Mas aqui a gente tem, em uma semana, pode chegar de 700 a 1.000 downloads em uma única semana o podcast. É uma exposição, acho que é legal também, né?
Sim.
Importante, e vem você, o Sanduíche, o Saporito também já veio aqui, o Edel já veio, o Márcio Carvalho. Vocês dão aulas, né, de como, às vezes, como pilotar um certo deck, como tá o meta no Modern, ou enfim, como ler um formato, e acho que funciona para as duas partes aí.
O legal de você ser provavelmente um jogador aspirante competitivo é você entender que existem muitas coisas a serem melhoradas. Se você conseguir entender que existem coisas a serem melhoradas, você consegue consumir o conteúdo certo pra você. Então, por exemplo, quando eu... Não tô dizendo que eu sou um jogador profissional, super, hiper estrela, sabe? Não, não. Tô dizendo, quando eu não tinha nenhum resultado, não tinha nenhum top 8 GP, não tinha jogado nenhum Pro Tour, não tinha ganho um RPTQ, não tinha nada. Eu me inspirava em jogadores, porque eu demorei bastante tempo. Eu sempre joguei o jogo, certo? Então eu sempre busquei e demorei bastante pra conseguir chegar no Pro Tour. Quando eu abri o primeiro, meu, foi o segundo, terceiro, assim, pá, 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 e provavelmente o quarto vai vir de novo, porque depois que você entende, se entende, as coisas mudam. E foi uma conversa muito interessante que eu tive com um ex-jogador de Magic, hoje ele é sócio da Bazar de Bagdá, que é o Luiz Michele, o Leite. E o Leite, ele já fez top 16 de Pro Tour. O Leite não é um mau jogador, pelo contrário, o Leite é um muito bom jogador. É que ele teve 3 filhos, ele decidiu voltar o negócio dele pro negócio. Esse companheiro, ele me falou uma coisa, e é uma coisa que eu gostaria de passar isso até pra outros jogadores que virão. Ele diz o seguinte: não adianta você buscar ganhar um torneio querendo fazer as coisas do seu jeito, porque o seu jeito ainda é um jeito errado. Você quer ganhar um torneio? Você quer crescer no jogo? Você vai olhar quem é o melhor jogador daquele tipo de formato ou do melhor deck, você vai copiar o melhor deck daquele cara e você vai treinar com aquele deck até você entender que você sabe jogar com aquele deck. Porque se você tiver com o melhor deck, sendo guiado pelo melhor jogador e jogando exaustivamente até você entender o que o cara tá passando, pronto, agora você tá preparado pra ganhar um torneio. Não adianta querer vir com as coisas da sua cabeça ou não adianta, tô falando sério, isso é um em um milhão. Isso aí é só pra quem nasce com o dom, tipo um saporito da vida, assim. Aí ele vai palpitar lá, vai mudar e vai ganhar. Mas fora isso...
Preciso de humildade para seguir essa receita, né? Você tem que entender, então, que a sua pegada não tá certa.
É, você tem que entender que você é ruim, e não é piada, e não é tipo, humilhação. Você é ruim, é sério. As pessoas têm muita dificuldade, machuca, acho que, o ego delas, elas olharem assim pra si mesmas e falar assim: nossa, eu sou ruim. Eu tenho total noção de que eu sou muito ruim no Limited.
A própria consciência de que você tá imitando, né, plagiando a maneira de outra pessoa jogar, pensar, fazer a estratégia do jogo, pode bater um pouquinho do teu ego. Mas
o cara fica ali meio que naquela de chateado, de que não sei o quê. Cara, não. É uma fórmula assim. Se você pegar aquele deck ali, jogada do jeito que o cara joga, que aquele jogo ganhar. E não é zoeira, você ganha. Eu ganhei. Eu tô falando porque eu fiz. Eu sei que você ganha. Se você não parar pra olhar o cara que é melhor que você e não entender que existem jogadores melhores do que você e consumir os conteúdos certos, igual a gente tava falando, você disse do podcast, você disse do artigo, você disse do tweet. Cara, vamos supor, eu jogo de controle. O meta está para o controle. Eu vou assistir stream de quem? Vou assistir stream do PV, cara. Eu vou ler artigo de quem? Eu vou ler artigo do Paulão. Eu vou ler artigo do Chuta e a Soca. Eu vou buscar a informação de cara que é pica no controle. O cara que é bom no controle. O cara que manda no controle. Porque esses caras são os caras que não vão errar. Eu não vou ler artigo do X do Mato Grosso que ganhou o PPTQ, não, velho. Eu vou ler artigo do cara que ganhou o Pro Tour. Ah, mas você não tá no mesmo nível dele. Eu sei. É por isso que eu tô lendo o artigo dele. Porque eu quero entender como ele pensa dessa forma. Por que que ele joga desse jeito? O que que ele faz de diferente que eu não faço? E replicar isso. Como você replica isso? Treinando. Sentando na frente do teu computador, abrindo o Magic Arena e jogando sem parar. Ou abrindo o Magic Online e jogando sem parar. Ou chamando teus amigos, jogando e fazendo seus amigos de saco de pancada, velho.
Isso é uma outra coisa, né, Grilo? Que você não precisa espionar ninguém. Tá todo mundo produzindo conteúdo o tempo. Né? Isso é um benefício,
cara,
também.
O legal do Magic, o que faz o Magic ser um jogo mais grandioso ainda, é o seguinte: a informação, ela tem que ser disseminada. Ela é importante ser disseminada. Por quê? Porque quando uma informação é disseminada, você faz com que toda a comunidade ganhe. Então todo mundo começa a enxergar aquilo que você está passando para as outras pessoas. Sendo assim, você exige que você fique melhor também. Porque agora tu passou uma informação muito boa, uma informação privilegiada, para uma massa. E aí essas pessoas vão começar a ficar boas. Então isso te obriga a movimentar também. Então o fato de você liberar informação, ou compartilhar informação, ou compartilhar um deck, ou uma estratégia, ou um sideboard guide, isso não te deixa pior. Pelo contrário, isso te obriga a ficar melhor.
Sim.
Porque você não vai poder ficar naquela zona de conforto onde só você sabe draftar, ou só você sabe sair de bordear, ou só você sabe jogar com aquele deck. Você vai sair dessa zona de conforto, você vai se transformar num jogador obrigatoriamente mais completo.
Sim,
eu concordo. Eu vejo assim. Eu gosto de, tipo, porra, se chega um cara e me pergunta, Grilo, pô, como eu faço com esse deck aqui e tal? Eu não sei, eu vou falar assim, ó, eu não manjo do seu deck. Aquele cara manja, lê esse conteúdo, faz tal coisa, treina desse jeito, faz isso. Agora, se eu entendo, eu paro, abro o deck com o cara, vamos aí, bora lá, velho.
Não, é legal.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Mas voltando agora à equipe um pouco, o Grilo, eu vejo aqui vários patrocinadores da Red Can, né?
Isso.
Muda alguma coisa de equipe para equipe ou são sempre os mesmos patrocinadores que patrocinam todos os esportes da Red Can?
Os patrocinadores da Red, eles dão benefícios e patrocínios para a Red. A Red, ela recebe esses benefícios e patrocínios e ela dissemina para dentro das suas áreas. Então vamos supor assim, que a Red recebeu da OC 10 monitores. Por que que eu, Caparrosa e o Bolô vai ter que ganhar um cada um? Esses 10 monitores tem que ser voltados pra molecada do LoL. Porque esses moleques estão jogando aquela bagaça o dia inteiro num nível muito alto. E assim, nós, de jogos de cartas, precisamos de um monitor 144 Hz ou um monitor 244 Hz. O cara que precisa de um monitor desse é um cara que tá ali jogando um live action. Tá jogando um Fortnite, um Battle Royale, né? Um Fight, um PUBG. Enfim, um jogo que exige um monitor bom, forte. Então, o que o jogador de Magic precisa? Precisa de um microfone, cara. Um microfone, ele precisa. Então, se, por exemplo, a gente tem a HyperX lá, ó, a gente precisa...
Baita marca de acessórios aí pra...
Uhum.
Headset, fone,
isso.
Muito bom.
A gente precisa fazer com que o nosso meio de comunicação, que é a voz, chegue limpa e clara no ouvido dos nossos jogadores. Porque a gente vai estar explicando cada jogada, a gente vai estar explicando o detalhe. Olha, eu ataquei com essa criatura porque eu sei que se ele bloquear, eu posso ativar a minha habilidade de trigger, não sei o quê, ou ativada do Grave, ou blá blá blá. Isso tem que ser passado pro nosso espectador. Então, a Red, ela capta todos os recursos dos patrocinadores dela e ela distribui dentro dela para as áreas, digamos, mais necessitadas. Não tem porquê, por exemplo, o cara que é do Clash Royale receber um monitor da OAC. Faz sentido. É melhor deixar esse monitor que a OAC deu dentro da GH da Red. E aí, se eu, o Caparrós ou o Bolovo quiser transmitir de lá da GH, a gente pode fazer um stream lá dentro da GH.
Ok, faz sentido. E o apoio que vocês têm é na forma de material também? Ou tem outros apoios? Você falou de contrato, tem apoio financeiro? Eu não sei também, desculpa, até quando você pode... até onde você pode revelar, né? Mas é só uma curiosidade.
Não, não tem segredo. Não existe isso. Não existe segredo. Claro, os valores eu não vou falar, porque isso gera especulação de mercado. Claro. Isso gera... pode gerar compliance, pode gerar uma série de coisas que outras equipes podem querer contratar outros jogadores e fazer, entendeu?
Sim, então, sim. Mas é desnecessário,
a gente recebe um salário, a gente recebe apoio nas mídias, então toda e qualquer necessidade de mídia e de distribuição de informação que a gente precisar, a gente tem uma equipe que apoia. Então, se eu quero fazer um vídeo com o Caparrós e com o Bolovo pra gente falar sobre o Pro Tour, a gente pode ir lá gravar, tem uma equipe que vai fazer isso com a gente, entendeu?
Legal. Então, existe uma certa limitação física, assim, vocês estão na mesma região metropolitana, né? Mas, por isso existe essa facilidade para vocês utilizarem os recursos que a equipe fornece para vocês, né? Imagino que seria um pouquinho mais complicado, mas talvez até possível se cada um tivesse uma região do país, por exemplo.
A gente faz reuniões direto na GH. Quando a gente não pode, a gente faz reuniões via Discord mesmo, ou Skype, ou pelo próprio WhatsApp, enfim. A gente tá sempre, digamos assim, em contato uns com os outros, né?
Certo. Não tem exigência de vocês largarem a ocupação de vocês também, né? Eu tô fazendo essas perguntas porque eu imagino que o ouvinte talvez esteja interessado em integrar uma equipe, ou até ter algum lojista, alguém que esteja interessado em compor uma equipe. é possível ter uma ocupação, né, de meio período, talvez.
A prova maior de que é possível jogar Magic e ter uma ocupação é o Bertu. O Bertu, ele é um advogado extremamente competente, muito bom, que tem um escritório, é sócio desse escritório, e ele é jogador profissional nível top, tá? Entre os top 32, porque dá. Então, pra nós também dá. Então, assim, eu tenho meu trabalho,
uhum,
e, cara, eu preciso entregar uma demanda e uma necessidade pra Red, que é a minha quantidade de stream, mais os outros recursos que eles pedem, e eu vou me virar pra fazer isso. A maneira que eu vou fazer isso não interessa. A Red não quer saber como eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida, é problema meu. Desde que eu entregue as exigências deles, tudo ok. É só cumprir o nosso contrato, tanto da parte deles quanto da nossa, enfim.
Beleza. E eles, eu imagino que além da visibilidade das marcas que patrocinam, e também da própria Red, quando vocês ganham prêmios em dinheiro, existe algum tipo de divisão ou o prêmio fica só para vocês? Desculpa, outra coisa que eu não sei se vocês podem falar, mas...
Não, uma parte tem que ir para a companhia, eu acho, certo, que é justo, inclusive.
Sim.
Porque assim, se um dia a gente chegar na companhia e dizer para eles, olha, tem um GP, três gostaríamos de jogar porque é muito importante ficar nos Estados Unidos, só que a gente não tem dinheiro. Eu tenho certeza que a companhia vai arcar, certeza. Não, 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 não tenho dúvida que eles vão arcar com isso.
Olha que legal, que legal.
Então, da mesma forma que você... Porque senão não faz sentido você ter um time. Se você tem um torneio muito importante pra jogar e você não pode ir, sua equipe, pra que você tem, então? Então, eu acho que, assim, é uma via de mão dupla. Da mesma, sim, maneira que eles estarão dispostos a bancar uma viagem pra nós ou ajudar a gente a se manter lá quando estiver viajando ou, sei lá, o que quer que seja, é necessário haver um retorno, sim, quando esse prêmio, né, essa premiação vier em dinheiro ou... seja lá como for, porque eu acho que se isso não acontecer, o que a Red que eles têm a ganhar com o Magic?
Sim, vocês têm que estar em evidência para ela ganhar. Né? Ainda falando nisso, você chegou a ver se é possível conciliar o contrato da MPL com com integrar uma equipe de esportes?
É então, possível? isso não pode.
Ah, que pena, mas
Senão, com certeza, nós teríamos contratado junto o Paulo, o Bertu e o Romão.
Mas é possível que a Red, por exemplo, se vocês três passarem para a MPL na próxima temporada, que a Red utilize a imagem de vocês, o nome de vocês.
A Red vai ser mantida. Isso é uma coisa que, como que a gente diz, é prévio. É da mesma forma que o Bertu, Carlos... São Hareruia e por aí vai. Assim, a gente teve uma reunião junto com a Carol da Wizards e junto com o Manuel, né? Junto à equipe da equipe staff da Red, né? A gente discutiu algumas coisas. Mas tem muita coisa que a gente não sabe, nem eles. Então...
Ok. Eu acho bem interessante essa parte, cara. Eu tô fascinado porque eu tô vendo aqui marcas, né, como a Kalunga, a própria HyperX, que estão interessadas em se promover através de jogadores muito competentes desse jogo que a gente acompanha há quase 25 anos, né?
Sim.
Isso para mim é fascinante, é uma oportunidade.
A única coisa que eu não entendo muito bem é assim, tipo, todas as comunidades de games, elas inevitavelmente têm seus haters e tudo mais. Mas a única coisa que eu não entendo muito bem é que, assim, houve algumas críticas que a gente viu e ouviu, Não diretamente pra nós, né? Mas indiretamente. Que ao invés do cara tá, tipo, feliz e falar assim, caralho, que da hora que o Grilo conseguir um time que assim a gente também pode conseguir. O que, que a gente precisa pra conseguir? Que é óbvio que se entrou uma Red, uma Pen Game pode tentar entrar, uma INTZ pode tentar entrar.
Exato, cara.
Pode
exato.
Tentar entrar. E ao invés da comunidade se juntar e mostrar que é muito forte, que não tem só esses três jogadores e nem os jogadores que estão na MPL lá. Tem outros jogadores bons, que nem eu sei que um jogador excelente de fora que eu gostaria muito de trazer porque fizesse parte do time é o Rastaf, o Guilherme Merjan, né?
Guilherme Merjan, sim.
O Rastaf é muito dedicado. Ele é muito dedicado.
Tá sempre nos Pro Tours também.
Tá sempre no Pro Tour e tal. Ganhou o GP Trio, se eu não me engano, com o Batutinha e com o Tulhão. E assim, um baita jogador, dedicado pra caramba, né, um moleque que tá sempre tentando, tá, igual você falou, tá sempre pro tour. Beleza, é um jogador que integraria um time facilmente. Cadê o resto dos outros? E aí? Então, assim, a hora dos caras, tipo, pô, se juntar e se mostrar e falar que a comunidade é forte, unida e tal, Não, a galera critica, fala mal, mete o pau nas costas e é isso.
Eu não entendo muito bem.
Eu tô aqui, eu tô tranquilo, eu tô na Red, eu tô ganhando meus GP aí, eu tô tranquilo, cara.
Eu queria que da nossa conversa surgisse inspiração aí, para tanto possíveis patrocinadores como possíveis jogadores que venham integrar equipes, né? É o que você falou, Grilo, às vezes o que você precisa é um pequeno apoio para que você possa continuar treinando, jogando, até indo a eventos para jogar em vida real, né? E às vezes uma parceria com uma loja local ou com alguma rede que já tem tradição em esportes, possa promover isso, né? E como é tudo experimental nesse primeiro ano do Magic Arena, que é o primeiro ano do beta aberto, né? Eu acho que qualquer jogador que tem um mínimo de histórico e competência, um pouco de jogo de cintura, para negociar algo desse tipo, pode conseguir, né? Afinal, ninguém sabe ainda tatear esse meio, né? É, lógico, tem equipes aí de esportes que vem há mais tempo, mas no Magic mesmo é uma novidade, até porque as regras, por enquanto, são aquela caixa preta. A gente tá falando antes que a Wizards não revelou ainda as regras para a temporada, né? Então, dá para tentar tatear esse meio e ter mais equipes aqui no país, né?
Mano, ia ser muito louco. Imagina que da hora se tivesse, sei lá, uns 3 moleque numa Cade, outros 3 moleque numa NTZ e tipo a Red também. Mano, o bagulho ia ficar muito louco, ia ficar hypado. Porque havendo competitividade, havendo oposição a um time, né? Cria-se aquela rivalidade de times, e isso é muito bom pro jogo, porque se fala nisso. Caralho, olha lá que o trio da Red pegou o trio da Pain. Não vai mais falar, nossa, mano, o Capa Rosa, o Bolovo e o Grilo pegaram o Márcio, PV e o Jabba, exemplo. Não, mano. É o time X contra o time X, mano. Isso é muito louco, véio. Porque isso aí motiva o cara a ter um do porquê jogar ou porquê patrocinar, entendeu? Porque os caras vão começar a falar do time Red, velho. Então, os patrocinadores que patrocinam o time Red vão aparecer e vão estar em evidência. Os patrocinadores que estão na Cade vão aparecer e vão estar em evidência. E por aí vai. Numa PEN vão aparecer e vão estar em evidência.
E quem tem a ganhar com isso também é clube de futebol, né? Sabe que eles têm espaço, eles têm recursos, perto do recurso necessário para esporte, né? E já tem uma marca, já tem uma certa paixão por trás. Eu preferia muito mais torcer para o meu time do coração e no Magic do que no futebol, porque eu deixei de acompanhar futebol há muito tempo atrás, né? Então seria também uma forma de, sei lá, capitalizar em cima dessa marca que o brasileiro tem. Seria interessante ver isso. Acho que o Flamengo já tem um time, né?
O Flamengo tem, sim. A Red teve uma parceria com o Corinthians, antes era a Red Corinthians, né? Até uns dois anos atrás, aí não sei. E a Calunga chegou como patrocínio master aí e tal.
Ah, bacana. Ah, então, cara, fica aí a lição pro pessoal. Ô, Grilo, tem algumas outras coisas também sobre dedicação de tempo de vocês, da equipe como um todo, né? Você acha que para ser um jogador, para compor uma equipe dessa, para ser um jogador, quantas horas por dia você precisa treinar, ou ler, ou transmitir, enfim, tá envolvido com o Magic?
Cara, eu acho que isso é mais de cada um. Porque assim, eu sei que pra eu me tornar um jogador bom, eu tenho que jogar muitas horas. Muitas horas mesmo.
E o Saporito zero, né?
O Saporito, ele já joga muitas horas, mas a questão é que as horas pro Saporito são muito mais, valem mais, entende?
Sim, sim, sim.
Tipo assim, a hora dele é mais, não bem aproveitada. A gente aproveita da mesma maneira, mas tô dizendo assim, o nível da hora dele vai estar mais alto que a minha hora. E ele vai estar, ele vai estar possivelmente já num limitado mítico top 16, enquanto eu tô no construído top 16, sei lá, mítico, entendeu? Então ele já tá no mítico do construído, já tá no mítico do limitado e já tá jogando pra ficar top, entende? O cara aproveita a hora dele de uma maneira diferente, porque ele entende o jogo de uma maneira diferente. Então, assim, o importante é você saber quando você entende o jogo. Porque assim, ó, é impossível ter um jogo só de sorte e sempre os mesmos ganhar. É impossível o Caparrós ganhar tanto RPTQ só na vida, assim, se o cara não sabe jogar, entendeu? Após entender onde ele é bom, o que ele precisa fazer pra ganhar, e ele ganha, velho. Ele repete isso como uma fórmula. O cara repete isso aí. Então, assim, enquanto você não descobrir teu limite, ou quando você não descobrir que você tá evoluindo, você tem que continuar jogando. Isso pode ser que leve uma hora, duas horas, quatro horas, oito horas, 10 horas. Se bater com 10 horas, é 10 horas que você tem que jogar, mano. E vai jogando 10 horas por dia aí. Ah, não consigo jogar 10 horas por dia. Então, trate de transformar duas delas, sei lá, talvez você consiga jogar 8, em conteúdo que vai te colaborar a aproveitar melhor essas outras 8 horas. Quais são esses conteúdos? Seja um artigo, seja um vídeo. Você vai dizer pra mim que, eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí eu chego em casa, 5 e meia, eu janto, tomo um banho, 7 horas eu começo a jogar. Às 11 eu durmo. Tá, então você vai dormir 11 horas. Vamos supor que você durma meia-noite. Então você tá jogando das 7 à meia-noite. Tem 5 horinhas aí.
5 horas por dia.
Tá jogando 5 horas por dia, perfeito. Essas 5 horas por dia que você tá jogando não é o suficiente pra você se tornar um jogador melhor. Você precisaria ir de mais, sei lá, umas 3 horas para o jogo. Então quando você estiver indo pro seu trabalho, quanto tempo você leva? Leva 1 hora. Vai lendo um artigo de alguém. Um Ryan Sachs da vida, sei lá. Compra o Star City Premium lá, que é barato. E vai ler um artigo do Sam Black, ou do Darby, ou do, sei lá, Deus, do Brad Nelson. Ou compra lá o Premium da Channel Fireball, vai ler um artigo do Paulão. Mas vai consumir alguma, vai consumir algum conteúdo ótimo. E tenta entender o porquê que aquele deck tá ganhando. Tenta entender por que eles estão jogando com aquilo. Tenta entender por que aquilo fez sinal de Pro Tour. Certo. Tenta fazer a leitura.
Você é o primeiro que bate forte nesse ponto aqui. Que a gente já teve vários jogadores profissionais, semiprofissionais aqui. Você é o primeiro que bate forte nesse ponto de saber aproveitar. Né, o conteúdo, já passamos de uma fase de que ele está falando daquele negócio que eu gosto, então eu vou me divertir escutando isso. Mas tem uma maneira assim de você treinar efetivamente, escutando um podcast ou vendo um vídeo, né? Você pode dizer que você está treinando ao fazer isso.
Cara, se o cara, esse podcast aqui é muito importante para o cara que está querendo transitar, porque ele não sabe o que ele precisa. Eu tô falando para ele que precisa. Se ele não quiser ouvir, é porque ele não quer realmente se tornar, velho. Porque é assim, eu estou na Red Canids hoje. Eu joguei Pro Tour, eu já fiz Top 8 de GP. Eu tô te dizendo que eu não sou um jogador tão qualitativo, tão habilidoso, tão talentoso quanto Paulo, Bertu, Carlos, Saporito. Eu sei que não sou. E se eu conseguir estar onde eu tô, que não tô dizendo que é muito, mas já é diferente, já é fora da maioria, é porque alguma coisa eu fiz. E eu tô te dizendo, eu fiz isso, eu treinei o tanto que eu podia, eu falava com os jogadores melhores do que eu. Fale com os jogadores melhores do que você. Pergunte a eles, não tenha dúvida. Abre o Facebook lá, chama o cara no chat, conversa com ele, arrisca. O cara pode te responder ou não. Eu respondo qualquer pessoa que chega até mim. Eu não sou nenhuma estrela, não sou o Brad Pitt, não sou o David Beckham, não sou o Fabio Assunção, não sou ninguém. Eu sou o Grilo, velho. Jogo Magic, cara. Pode chegar até mim e falar.
Disso eu posso confirmar, porque eu vi você e o Caparrós lá. Vocês foram muito gente boa, não fizeram cerimônia nenhuma. Você me apresentou ao líder daí, ao treinador, né? Do que você chama? Desculpa, treinador, líder.
É o coach, dele. É o coach.
Isso.
Por que ele é coach? Por que a gente precisa de um coach? Porque o cara vai te ensinar a jogar? Claro que não, mano. Mas é o cara que é o primeiro cara que vai sentar lá do teu lado, vai pôr a mão na tua cabeça e vai falar assim, mano, vamos fazer tal coisa, ó, vamos treinar desse jeito, ó, vamos falar com a psicóloga aqui, ó, vamos. É muito legal ter isso aí.
Ó, que bacana.
O cara
bacana.
Chega pra você e te dá um rumo, entendeu? Tá fazendo, escuta, por que você não ganhou esse torneio? Vamos parar pra pensar, por que você não ganhou?
Coisa que às vezes nem a família tá preparada pra fazer isso, né? Porque a família não entende do jogo.
Às vezes você tá chateado ali que você perdeu, o cara pergunta o que houve. Quando você perde um jogo, você nunca perde um jogo sozinho, velho. Você perde um jogo por uma série de coisas, velho. Decisões, deck, jogadas, que mais? Sideboard. Nossa, sideboard perde e ganha muito jogo, velho. Sideboard acho que é o que mais perde e ganha jogo, velho. O cara não sabe sidear, ele vai perder. Tá claro. Tem jogador que perde pra mim com deck bom porque o cara não sabe sidear, deixa o deck dele ruim.
Conheço gente que não tem nem paciência pra isso. Porque às vezes porque não, ninguém mostrou a importância disso também, né? A pessoa acredita que o core do deck é o que importa, ou é a sorte
não,
que mais importa.
Sideboard é o mais importante, porque é o que você vai jogar mais partidas.
Pelo menos, no mínimo, metade das partidas você joga, né?
Não, você vai jogar todas as partidas com side e talvez mais partidas com side. O sideboard é mais importante que o main deck. E nego não entende isso.
A gente bate nesse ponto, inclusive no limitado aqui também. Vai draftar? Cuidado. Você vai draftar muito mais cartas do que você para montar o deck, valoriza o sideboard. Olha para as cartas que você sai
de. Eu sou um cara que, tipo, de draft, tecnicamente, eu não posso falar tanto. Porque eu não sou tão bom. Eu reconheço que, assim, por exemplo, Saporito é o cara, velho. Quer tirar dúvida de draft, quer perguntar coisas específicas mesmo, é com ele. Caparrós também, ele tem uma pedagogia, assim, ele tem uma forma de falar muito clara, isso é muito legal. Mas o Bolovo é o cara, velho, o Thiago Saporito aí é o cara pra isso. Então, assim, é muito bom você estar numa equipe com um cara tão didático, tão dinâmico quanto o Caparrós. E muito bom você estar numa equipe com um cara tão bom e tão habilidoso quanto o Bolovo. Porque vocês, sendo parte de uma equipe, automaticamente cria também mais aquela... Fortalece mais aquela intensificação de família, de um pelo outro, de crescer, de torcer pelo outro, entendeu? Porque torcer pelo outro é o equivalente do que torcer pra você. Porque ganha um, ganha os três, entende?
Sim, e isso é curioso porque o Magic não é um jogo de equipe, né? Os resultados de vocês aparentemente são independentes, né? A história da equipe do Pro Tour acabou, pelo menos por enquanto, e nós entendemos que, assim, ó, se o Saporito for bem, tá, ele é da equipe, ele foi bem, mas os resultados dele aparentemente estão desacoplados dos de vocês, né?
Mas tem aquele caso do que a gente tava falando, né? Ganha o Saporito, quem vai aparecer? Ó, o representante do time de Magic da Red Canids ganhou tal coisa, e vai vir um retorno equipe, e quando a gente for viajar, a gente vai viajar isso aí, que vai ser um repasse da equipe. Então tem tudo uma coisa muito legal de quando um ganhar, todos ganham, entendeu? Apesar de ser individual. O jogo é individual em si, pra tua premiação, pra tua, digamos assim, pro teu troféu, pro teu estaleiro ali. Se o Bolovo ganhar um Pro Tour hoje, vai estar o troféu na casa dele, mas quem ganhou foi a Red, entendeu? A Red ganhou.
Eu acho interessante do Magic que qualquer campeonato, seja ele construído ou limitado, ele começa bem antes de você começar, de você sentar na frente do teu adversário, né? A escolha do deck no construído, a escolha da estratégia no limitado, ela é composta numa equipe, né? Raramente você tem um jogador que vai pro Pro Tour sozinho, que aprendeu a draftar sozinho ou que escolheu o deck sozinho. O pessoal costuma mesmo se reunir, pelo que a gente vê aqui, ler artigos, se reúne, faz palestra e tal, e aí escolhe o melhor deck para aquele meta, ou escolhe o melhor arquétipo para aquele meta, ou pro limitado. E isso traz um valor para a equipe também, pouca gente enxerga, né? E não só para a equipe, como para o networking, né, o Grilo? Você falou que conhece muita gente dentro do Magic, alguns que já estão fora, outros que continuam, e acho que esse networking pode ajudar equipes brasileiras em torneios internacionais, né? Porque vocês conseguem dividir informações mais facilmente, e aí descobrem, quebram formato, quem sabe, né?
Tipo, hoje em dia, quebrar formato é um pouco mais difícil. Quando eu falo quebrar formato, é um pouquinho mais difícil, porque, ó, os jogadores profissionais hoje, eles também têm que streamar, e eles também têm que jogar, eles também têm que... A informação tá muito rápida hoje.
Ah, e o Magic Online o Magic Arena alcançou os pré-releases de papel, por exemplo, né? Essas coisas saem antes do papel. Então, acho que depois de 2 dias você já tem o formato, entre aspas, quebrado, tá, Grilo? O pessoal monta todos os tipos de deck, testa todos os tipos de deck, é muito rápido mesmo. Pra quem joga da época desde 99, como você... muda muita coisa, né? Você tinha segredos antigamente, você conseguia guardar segredos. Hoje em dia não tá tão fácil assim você segurar uma lista campeã, não. A questão é dominar a lista, né? Não guardar ela.
Antigamente a informação era mais difícil e às vezes você conseguiu por algum motivo uma lista de um torneio X da casa do caramba lá de um deck.
Você
chegava no torneio, pô, eu me lembro até hoje que eu montei um Bunt Cobra lá com Jace, Fauna Shaman, Stoneforge Mystic, Mihran, As Espada, Battle School. Cara, o deck era insano.
É.
E eu ganhei um regional, mas assim, passeando, a ponta do Teta, que é um jogador incrível. É, foi um jogador incrível no Magic, tipo, de nível maior do que o meu. Se jogasse hoje, talvez fosse melhor do que eu ainda. Parar, perguntar, mano, onde você arrumou esse deck? Falei, pô, achei uma lista ontem de madrugada, porque saiu num site X do Japão. Nesse nível era. Hoje não, mano. Hoje todas as listas tá aí, na cara do gol.
É tudo público.
Tudo público. Você tem que. Hoje o que conta é se dedicar, cara.
Tá aí uma boa lição desse episódio, se dedicar. Obrigado aí pelas lições, Grilo. Por fim, cara, eu queria perguntar onde o pessoal pode encontrar tanto vocês individualmente como a equipe nas redes sociais.
Olha, o meu Facebook, Instagram e Twitter é Vgrassato ou Vitor Grassato.
Vgrassato.
Todos os meninos estão marcados no meu, tanto no Face quanto no no Insta quanto no Twitter. E o da Red Canids mesmo, é Red Canids. Tem lá a nossa equipe, tem nossas marcações. Ó, só pesquisar a página da Red nas mídias sociais, é grande pra caramba. E é isso. Então, quem quiser nos seguir ou quiser contato, e o que quiser perguntar, dúvida, qualquer coisa, sem problema, chama no Face, chama no direct do Instagram, ou no Twitter. Eu sou meio ruimzão, Twitter eu sou meio ruim ainda, mal no Twitter. Mas o resto, cara, é só me chamar lá, perguntar, quiser tirar uma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, tamo aí, tamo à disposição. Já
agora,
falei.
Agora que teve cortes na coverage, a gente vai precisar mais de vocês pra passar informação de chão lá quando você tiver em Pro Tour, viu, Grilo?
Pô, com certeza, com certeza. Isso aí, eu não entendo por que que fazem isso, cara, sinceramente. Me deixa um tanto quanto puto, mas...
Em Pro Tour ainda vai ter, mas em GP não, né? Em GP é só cobertura escrita, então quanto mais vocês puderem compartilhar aí, melhor. Acho que até motiva, né, o pessoal que tá tentando compor uma equipe a se dedicar mais, a ver, olha que legal como é e tal. Enfim, eu não sei se você reparou, cara, mas vocês são a primeira assim, grande equipe a se formar voltada pro Magic Arena, tá? É, vocês estão nos holofotes, assim, vocês são exemplos. Acho que desde o moleque de 13 anos que acabou de começar, até o veterano que quer terminar a vida dele no Magic por cima, sabe? Então, eu queria desejar sorte para vocês e que tudo corra bem aí. Espero que ano que vem vocês não estejam na equipe, porque estarão na MPL, quem sabe, né?
Não, eu acho que pode. Se for prévio, pode manter. É, eu acho que. Eu não sei como vai ser, mas eu acho que se já tiver, pode manter. Não sei se pode entrar a partir do momento que tá lá. É que eu não sou do MPL, eu não entendo. A gente pode até depois tentar falar com o Carlos Romão, com o Jabaiano, e trazer ele aqui também pra elaborar. Porque ele manja bastante. Ele manja bastante isso aí, o cara é super legal. O próprio Bertu também, que o Bertu não sei se tem tempo, igual eu te falei, ele tem um trabalho de, mano, um full-time job, né, o Bertu. Mas o Carlinhos com certeza conversaria. O Carlinhos é um cara, mano, 10, gosto muito dele.
Estamos devendo pros ouvintes aí chamar ele pra cá pra gente conversar também. Mas obrigado, Grilo. Tem mais alguma coisa que você quer falar pro pessoal?
Não, acho que só isso mesmo, só que o pessoal se una mais aí como comunidade. Porque o ganho é para todos. É, quem quiser voltar para um. Fica voltado, né? Para o lado competitivo. É treinar, se dedicar e falar com as pessoas melhores que você. Porque só assim você aprende. Sempre aprende isso na vida. Ande com pessoas melhores ou iguais a você. Então, treina com gente igual a você, ou melhor do que você. Pergunta, não tenha dúvida, não tenha medo, vai lá. Que nem. Né, parece professor de escola, né? Não entendeu, levanta a mão e pergunta. É a mesma coisa. Então, meu recado é esse. Quer virar um jogador competitivo? Quer tentar ganhar algum torneio? Leia bastante. Pergunte, não tenha vergonha, não tenha medo, vá, dê as caras, porque quem tem a perder é o cara que não tá respondendo, não quem tá perguntando.
Ah, muito boa, boa. É, o PV já falou isso, o Vilhedo já falou isso aqui, e acho que tem que repetir sempre, né, pessoal, juntem-se com quem joga melhor do que vocês e pergunte bastante também.
Eu fiquei amigo do Paulão. Eu fiquei amigo do Paulão de tanto que eu fui insuportável com ele. Não, é zoeira, é sério. Na última viagem de Miami, a gente ficou lá no apartamento dele, ligado, porque, mano, quando eu era moleque, eu encostava nele e falava, mano, você é o melhor, você é o melhor. Como eu faço pra ser o melhor? E ficava incomodando o cara, velho.
Boa. Ah, ainda, e assim, quando o cara é gente boa, né? Ele compartilha, assim. Então, não
o
tem
Paulão é, o Paulão é outro nível, acho que é o melhor jogador da história do Magic, na minha opinião.
É, ele tá na luta aí pra superar o Finkel nos top
8, né? Isso é questão de tempo, mas ele é absurdo, cara, sério. É. Eu não consigo entender como ele joga. Então.
É, já teve várias situações em que você vai entender a jogada dele 3 turnos depois. É impressionante. É,
sim, sim.
E é bacana que ele é brasileiro, consegue conversar com a gente também e compartilhar um pouco de tudo isso. Bom, ô Grilo, obrigado então pela participação aí. Quem sabe no próximo a gente consegue combinar com mais antecedentes, chamar o Kappa também pra cá. É, vocês vão ter uma experiência de equipe no próximo Pro Tour? Os 3 vão estar lá, final de fevereiro?
Olha, eu espero que sim. Eu preciso, como eu voltei agora, eu preciso ou desse Invitational aí fazer um milagre ou o GP São Paulo, então... Eu ainda acredito que é possível. Mas eu acho que eu vou, acho que eu consigo.
Ah, ok, mas o Pro Tour do final desse mês não vai os 3.
Eu não estarei, que eu não tive tempo de jogar nenhum torneio classificatório pra ele. Não pude, tava fora. Então só o Bolovo e o Kappa Ross.
Okay. Estarão lá. 2/3 da equipe estarão lá.
Bom, ah, os dois, os 2/3 mais fortes estarão lá, então.
a pressão nos caras, hein?
Ah, eles sabem que eles são bons, eles têm obrigação de ir bem nessa porcaria aí, eles vão. Eu acredito muito neles, é sério. O Lobo, principalmente, ele cresce muito nesses torneios.
É, ele costuma pontuar muito bem. E vai ter um outro Mythic Championship em abril, né? No final de abril. Nesse, então, dá tempo ainda de vocês.
Esse eu vou, com certeza.
Ah, legal, legal.
Eu vou dar um jeito de ganhar a vaga pra isso aí.
Aí, vamos ver a equipe lá, bacana, cara. Então, boa sorte pra vocês, boa sorte aí pra equipe Red Canids. E quem quiser acompanhar também, eles estão transmitindo a Arena. No Facebook, né?
Isso.
Via Facebook. Bacana.
E quem gosta de LOL ou de outros esportes e quiser dar uma olhada no que é a Red, conhecer um pouco mais a Red, ou já conhece a Red, quiser algum produto, uma camiseta, de repente, uma caneca, tem coisas legais, entra no site da Red, www.redcanids.com.br, e acessa lá, vai ter tudo. É muito legal.
Nossa, profissa.
É muito da hora, sim. Você vai gostar.
Legal, Grilo. Obrigado, então. Boa sorte. Até a próxima.
Até. Valeu, Vitão. Um abraço.
Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
E a frase da semana é do Bruno. Ele diz que Nexus of Fate bom é Nexus of Fate banido.
Polêmica, polêmica.
Olha, dá créditos ao Bruno que ele falou isso antes da carta ser banida, tá? Tudo bem que ela foi banida só no melhor de um, mas ela foi banida. Em algum lugar ela foi. Olha, resumão então de hoje, tá? Como o Grilo disse, você não precisa ser o melhor jogador do teu país, não precisa ser o melhor jogador que você conhece, não precisa nem ser o melhor jogador da sua equipe, né? Você só precisa se juntar com gente que joga bem e treinar, se esforçar e acreditar que você consegue compor uma equipe e ir bem nos torneios, né? Mostrar resultado. Então, acho que quem quiser realmente aí o Magic competitivo já tem todas as informações necessárias. A gente torce aí para que mais brasileiros apareçam aí na NFL.
Como todos falaram até hoje, né? Treino. Joga.
E um resumão aí, então, né, Felipe? Temos 4 Pro Tours ou Mythic Championships de papel por ano e 3 do Arena, né? Também as lojas grandes organizarão os RPTQs direto, ou seja, o que nós chamávamos de PTQ, né? Voltou. E é o fim dos PPTQs, né? E uma outra coisa é que todo top 8 de GP vai dar vagas para um Mythic Championship, tá? Resumão aí, então, do que aconteceu no anúncio de hoje, cara. Surpreso, animado, desanimado? O que você acha? Posso dizer uma coisa? Faltou Magic Online isso. Faltaram detalhes do Magic Online. Eles deram muita atenção para esportes, é lógico, né? E muita atenção para o papel também. Mas faltou o protagonismo do Magic Online.
Faltou online, faltou físico. Não engoli esses 52 jogadores só.
Isso aí também tá estranho, né? Vamos acompanhar o feedback aí da comunidade nessa próxima semana e ver quanto tempo dura esse esquema de torneio aí até eles.
Vai mudar até eles acharem alguma coisa, porque ainda muda bastante.
A estrutura sólida mesmo, acho que mantém, porque eles têm tudo definidinho, mexe com dinheiro também e tal, né? Mas...
pra esse ano sim,
agora pro ano que vem, nossa, acho que espero muitas mudanças, com certeza. Então é isso, gente. Obrigado por ouvirem. Esse programa foi longo, mas foi necessário, né? Obrigado ao Guido aí por participar, acompanha a Red Canids lá nos eventos. E até a próxima, cara. Valeu, Felipe.
Valeu, MP. Valeu, pessoal.